Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presença extraordinária de terça-feira, 25 de agosto de 2015, às 16 horas e 22 minutos. Convido a deputada Luzia de Paula para secretariar os trabalhos da mesa. Peço a Vossa Excelência que proceda à leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 157/2015, Poder Executivo, solicita a retirada de tramitação do projeto de lei número 468/2015. Projeto de lei, deputado Joy Vale, altera a lei número 1254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e da outras providências. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, dispõe sobre a concessão de desconto no pagamento de crédito tributário escrito em dívida ativa para apoio a hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes sem fins lucrativos e de assistência social. Projeto de lei, deputado Júlio César, dispõe sobre a extensão da obrigatoriedade da divulgação de informações individualizadas funcionais dos agentes públicos, constante no Portal de Transparência do Distrito Federal, aos conselheiros de administração eficaz das empresas estatais do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiro, dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal oferecer gratuitamente a vacina contra HPV para crianças e adultos do sexo masculino no Programa Público de Vacinação e Imunização em todo o DF. Projeto de lei, deputado professor Reginaldo Veras, dispõe sobre o direito do consumidor ter acesso a documento que motive a recusa ou restrições de crédito no Distrito Federal. Projeto de resolução, mesa diretora, altera dispositivo da resolução número 258 de 2012. Projeto de decreto legislativo, deputado Roberto Negreiro, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Bruno Espineira Lemos. Projeto de decreto legislativo, deputado Elton Luiz, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao embaixador israelense do Brasil, Reda Mansur. Requerimento, deputado professor Israel, requer a constituição da Subcomissão da Juventude no âmbito da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Requerimento, deputado Lira, requer a realização de audiência pública para debater alternativas que possam ser adotadas pelo governo em benefício das atividades profissionais dos ambulantes e empreendedores individuais no âmbito do Distrito Federal. Requerimento, deputado Lira, requer a realização de audiência pública para debater o uso e a ocupação comercial e residencial da Orla do Lago Paranoá. Requerimento, deputado Lira, requer a realização de sessão solene no dia 1 de outubro de 2015, às 19 horas, no plenário desta casa, em homenagem ao aniversário da Quiné Equatorial. Requerimento, Comissão de Assuntos Fundiários, requer a tramitação conjunta de projetos de lei número 188 de 2015 e número 418 de 2011. Requerimento, doutor Michel, requer a retirada de tramitação de proposição que menciona. Requerimento, deputado Chico Leite, requer aprovação por parte da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle da requisição de auditoria ao Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca do cumprimento das leis número 3.965/2007, 4.990/2012. 8 moções, deputado Júlio César, 2 moções, deputado Vazir Derrore, 19 indicações, deputado Joy Vale, 1 indicação, deputado professor Reginaldo Veras, 2 indicações, deputado Chico Vigilante, 3 indicações, deputado Raimundo Ribeiro, 1 indicação, vários deputados. Ata sucinta da 66ª sessão ordinária, em 18 de agosto de 2015. A ata sucinta da 67ª sessão ordinária, em 19 de agosto de 2015. ata sucinta da 68ª Sessão Ordinária, em 20 de agosto de 2015. Senhor Presidente, solicito a dispensa da leitura e aprovação das referidas atas.
Dispensa a leitura e dou como lida e aprovada as referidas atas. Muito obrigado a Vossa Excelência por ter secretariado os trabalhos. Convido para presidir a sessão a nobre deputada, vice-presidenta dessa casa, a deputada Liliane Roriz.
Antes de começar o pronunciamento de líderes, eu queria trazer aqui um homenageado dessa tarde, que é o Wilker. Se não me engano, ele está descendo. É o que foi agraciado no concurso dos World Skills em São Paulo. E nós tivemos um rapaz de Brasília que teve oportunidades de ter um reconhecimento do trabalho que ele fez em São Paulo. Ele concorreu com mais de 20 competidores do mundo inteiro, onde tinha várias delegações do país europeu, Estados Unidos, Canadá, enfim. E ele, então, ele está aqui, acho que ele deve estar subindo, e nós, antes de iniciarmos o comunicado de líderes, eu gostaria de fazer a moção de homenagem a ele. Estou tentando encontrar aqui alguém do meu gabinete para trazê-lo aqui. Nós estamos aguardando aqui o homenageado, junto com a presidente que está chegando, e então ela vai dar continuação na moção.
Assumo a presidência e damos início ao comunicado de líderes. Antes, porém, nós vamos aqui, a um pedido da nossa vice-presidente, deputada Liliane Rorias, receber aqui nesse plenário
a moção de louvor para o Wilker que participou. Que foi...
Nós estamos recebendo aqui no plenário, pessoal, o Wilker. Nós tivemos em São Paulo um grupo de parlamentares no maior evento de educação profissional do mundo que o Brasil recebeu, chama World Skill. Para vocês terem noção do que é esse evento, é um evento que só na montagem de maquinário e tudo gastou mais ou menos 400 milhões. E nós tivemos aqui, eu vou suspender rapidamente a sessão, e nós tivemos aqui dois homenageados aqui de Brasília que ganharam esse evento, disputando com vários países. Para vocês terem noção, tinham 50 países disputando. E esses dois talentos são aqui do Distrito Federal, né, e estão sendo homenageados hoje pela Câmara Legislativa, que faz uma justa homenagem aqui. Eu vou passar a palavra rapidamente para a deputada Liliane também. E suspendo a sessão antes... A sessão está suspensa e passo rapidamente a palavra à deputada Liliane Rorias.
Presidente, isso é um reconhecimento dos talentos que nós temos na nossa cidade e isso tem que servir de exemplo para outros jovens. Né? E eu, que é o maior objetivo dessa ida, de ir a São Paulo, ter visto toda essa exposição de várias delegações mundiais, é para que o Brasil também entre nessa onda de apoiar as novos estudantes que fazem curso de profissionalizante, de qualificação.
Solicito ao cerimonial que faça a leitura da moção.
A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição da excelentíssima senhora deputada Liliane Rorias, confere a presente moção de louvor a Wilker Graciotti, pela obtenção do certificado de excelência na maior competição de ensino profissional do mundo, World Skills São Paulo 2015. Brasília, 25 de agosto de 2015, 127º da República e 56º de Brasília. Assina a excelentíssima senhora presidente deste Poder Legislativo, deputada Celina Leão.
A sessão está suspensa um minuto, só para a gente entregar aqui.
Parabéns, viu? A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição da excelentíssima senhora deputada Liliane Rorias, confere a presente moção de louvor ao instrutor Joaquim Venâncio, pela dedicação e excelência na transmissão de conhecimentos técnicos ao representante do Distrito Federal, Wilker Graciotti, que culminou na obtenção do certificado de excelência na maior competição de ensino profissional do mundo, World Skills, São Paulo 2015, Brasília, 25 de agosto de 2015. Assina Sua Excelência Senhora Presidente deste Poder Legislativo, deputada Celina Leão. Retornamos a palavra à presidente desta casa, deputada Celina Leão, para prosseguir os trabalhos desta tarde.
Reabro a sessão legislativa. Abrimos aqui o comunicado de parlamentares, chamando primeiro o comunicado de líderes, chamando inicialmente a deputada Gaciel Maia. Deputada Gaciel não se encontra. Deputado Bispo Renato. Deputado Bispo Renato não se encontra. Deputado Chico Vigilante vai fazer uso da palavra, deputado? pela liderança do PT, deputado Chico Vigilante.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje eu irei falar de dois assuntos. Primeiro, eu quero falar do dia de hoje, dia 25 de agosto. Hoje é o dia do feirante. Exatamente, em 1934, na cidade... 1914, na cidade de São Paulo, era prefeito Washington Luiz, quando ele criou a primeira Feira Livre do Brasil, lá no Largo General Osório, lá em São Paulo. Aqui em Brasília nós temos cerca de 9 feiras de pessoas honradas, trabalhadoras e honestas, mas que, infelizmente, o governo do Distrito Federal está tratando muito mal esses feirantes. Está tratando mais ou menos do mesmo jeito que tratam os moradores ali da Península. Esses feirantes, deputada Luzia, eu tive uma reunião com eles hoje e eu fiquei muito triste. Por exemplo, a feira dos importados ali de Taguatinga, que é uma feira colocada no tempo do governo Cristóvão Buarque, tanto é uma feira legal, deputado Geovaldo, está fechada. Está fechada porque o Corpo de Bombeiros deu um laudo técnico dizendo que tinha que fazer algumas coisas. Os feirantes contrataram uma empresa, a empresa deu calote, foi embora, e eles ficaram na Rua da Amargura e agora foram lá e fecharam. Estão fechados, sem poder vender absolutamente nada. E feirante sem vender vai ficar sem comer. Tanto essa é a realidade do descaso que estão fazendo com os feirantes. E fica aqui a minha solidariedade e o meu apoio a essa categoria tão combativa e tão trabalhadora. Segundo, eu quero mais uma vez falar da saúde do Distrito Federal. A maioria dos profissionais que fazem extra nesse final de semana paralisaram as atividades. E vão parar as atividades de quem faz extra totalmente a partir de hoje. Estou recebendo um monte de mensagens dos trabalhadores, fizeram extra, era para receber e não pagaram. Faz 3 meses que eles estão com as extras atrasadas. E o governo não paga. Eles resolveram não trabalhar mais. Essa é uma situação realmente gravíssima, essa situação que eles estão vivendo. E não venha me dizer que não tem dinheiro, porque só o Fundo de Saúde do Distrito Federal tem mais de 400 milhões de reais depositados em caixa, que é para pequenas compras, para funcionamento dos hospitais, para contratar uma UTI. Esse dinheiro está lá. Eu vi uma entrevista do governador Rodrigo Hollenberg, no Correio Brasiliense, falando mais uma vez de um rombo de 5 bilhões de reais. Uma hora é 3, uma hora é 5, só que não apresenta um documento. Não tem absolutamente nada. E eu reafirmo, não tem rombo. Eu tenho aqui um documento amplo, depois eu vou fotografar e distribuir para todo mundo, fotocopiar e distribuir para todo mundo, que é o relatório de execução orçamentária de 2014, que foi assinado pelo secretário, o atual secretário de Fazenda, publicado no Diário Oficial, e já vem com os dados do quadrimestre publicado no Diário Oficial de 30 de janeiro de 2015. E que eles afirmam que as despesas ficaram dentro do marco legal. Portanto, não houve nenhuma irresponsabilidade ou nenhum descumprimento por parte do governo anterior. E o governador se baseia em um relatório de técnicos do Tribunal de Contas, que ainda não é a opinião do Tribunal de Contas, tanto é que o Tribunal de Contas deu prazo para que o governo anterior responda, e fica espalhando por aí, dizendo que tem rombo. Repito, não tem rombo. Todos os governos que passaram por ali deixaram despesas, inclusive o governo do partido que hoje é vice-governador, que é o governo do Rogério Rosso. Só que o Agnello, quando tomou posse de 1º de janeiro de 2011, em vez de ficar churumingando, foi pagar o que o outro tinha deixado e foi cumprir com a obrigação dele. Portanto, está na hora, efetivamente, de parar com essa falácia. Está na hora de... Está na hora de ficar caçando chifre e cabeça de cachorro, que é como a gente fala lá no interior do Maranhão. E está na hora de trabalhar. Porque quem foi aos hospitais públicos esse final de semana viu o descaso com que a saúde está sendo tratada. Até hoje vi uma representante do governo num programa de televisão, o Bom Dia DF, e eu achei muito engraçado a posição do entrevistador, Porta Nova. Porque no tempo do governo anterior, quando faltava pediatra, a culpa era do governador, está faltando pediatra. Hoje o apresentador diz que a culpa é porque não tem pediatra no Brasil. Que falta no país inteiro. Isso é uma coisa que eu vinha falando há muito tempo. Mas antes não, a culpa era do governo anterior. Hoje é do mercado porque não tem pediatra. Só que estão fechando o atendimento de pediatria do hospital, da UPA de São Sebastião. Fecharam já fecharam da UPA da Ceilândia. E vai por aí. Hoje, quando a gente vai a um hospital do Distrito Federal, talvez se assemelhe ao que tem na Síria, né? Que está em guerra há não sei quantos anos, né? Com bombardeio e com tudo. Se assemelha muito àquela situação de guerra que eles estão vivendo. O governador dizia ao longo da campanha que dinheiro tinha, faltava gestão. E eu criei outro slogan agora. Dinheiro tem, sobra incompetência por parte do governo do Distrito Federal. Sem falar do transporte escolar, que é um ponto que o deputado Joivale fala tanto aqui, sem falar da questão do transporte rural, sem falar das creches. Cada dia eu vou estar falando de um assunto aqui, para ver se o governo toma jeito, desce do palanque e passa a governar. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, com a palavra. Deputado Rodrigo Delmasso, vai fazer uso da palavra? Deputado não se encontra. Deputado professor Israel, vai fazer uso da palavra?
Senhoras e senhores, novos colegas, senhora presidente, eu venho à tribuna para alertar sobre um fato que pouca gente está prestando atenção. Nós vamos ter Olimpíadas no Rio de Janeiro, no ano que vem, e Brasília vai receber 10 partidas de futebol masculino e feminino. Nós precisamos estar preparados para isso. O país não pode receber eventos internacionais que não deixam um legado para a cidade. O país não pode receber eventos que passem e não deixem o seu registro, não deixem algo de positivo para a sociedade de Brasília e do nosso país. E como nós vamos receber esses 10 jogos, eu propus a criação de uma frente parlamentar para acompanhar a execução das preparações da cidade para a recepção desses jogos. Nós tivemos uma Copa do Mundo no Brasil. Até agora não foi medido qual foi o legado real dessa Copa do Mundo, né? Nós não sabemos o que ela realmente deixou de proveitoso para o país, se não foram só gastos, se nós não só assumimos dívidas que não podíamos assumir. E a gente espera que as Olimpíadas, apesar de ser um evento menor em Brasília, porque nós só vamos sediar uma parte dos jogos, só o futebol, que a história seja diferente, que a gente possa mensurar que ganhos nós vamos ter com isso. Então, eu queria fazer esse alerta, lembrar que vários países receberam um presente de grego. A própria Grécia, que realizou as primeiras Olimpíadas do século XXI em Atenas, teve um problema seríssimo, né? Hoje se discute a implosão dos equipamentos esportivos construídos em Atenas, porque eles ficaram tão longe da cidade, do acesso do público, que não são mais utilizados. O mesmo tem acontecido na África do Sul, depois da Copa do Mundo, onde chegaram a cogitar e estão em debate a demolição de alguns dos estádios construídos para a Copa do Mundo. Então, receber um evento como esse pode ser um elefante branco, pode se tornar para nós um presente de grego ou pode ser realmente proveitoso. E nós temos o caso mais proveitoso da história dos eventos esportivos, que foi o caso da cidade de Barcelona, na Espanha, uma cidade esquecida, uma cidade que não tinha vocação econômica definida, estava decadente, e que depois de realizar as Olimpíadas se tornou um centro de atração turística, uma cidade realmente importante, que é ponta de lança da economia espanhola, desde que aquelas Olimpíadas foram realizadas. Então é essa escolha que o nosso país tem que fazer. Nós vamos tratar isso com seriedade, nós vamos definir critérios claros e objetivos para medir se os eventos são positivos ou negativos para a cidade, ou nós simplesmente vamos deixar acontecer à custa da nossa sociedade que paga tantos impostos. Então, quero chamar a atenção para essa frente e lembrar que nós estamos a menos de um ano das Olimpíadas e dessa recepção. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigado, deputado professor Israel. Com a palavra, deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington não se encontra. Com a palavra, deputado Júlio César. Deputado Júlio César, você vai fazer uso da palavra? Não. Falou. Eu chamei você, deputado, mas a Vossa Excelência quer falar? Então, com a palavra, deputado Rodrigo Delmasso.
Fala da audiência que já partilhada. Senhora presidente, senhores e senhoras deputados, demais membros da imprensa, assessores. Venho a essa tribuna hoje, primeiro, parabenizar a Comissão de Governança, Fiscalização e Transparência desta Casa. Hoje realizou uma excelente audiência pública, no qual apresentou o secretário de Saúde o relatório do primeiro quadrimestre de 2015 relacionado à saúde do Distrito Federal. Parabenizar o deputado Joy Valle, que conduziu muito bem essa audiência pública. E, nessa audiência pública, analisando os relatórios que foram apresentados pela equipe da Secretaria de Saúde, alguns dados me levaram a refletir, e aqui eu quero mostrar para vocês. Inclusive, disse isso na comissão, junto ao secretário, no qual eu elenquei algumas perguntas. O orçamento da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que foi autorizado para o ano de 2015, é na monta de R$4,5 bilhões. Desses recursos, mais de R$3,4 bilhões são destinados para pagamento de pessoal. O restante, R$966 milhões, destinados, quase R$1 bilhão, para o custeio da máquina, e R$58 milhões para investimentos. Em termos percentuais, isso significa o seguinte, que 81% do orçamento da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal é destinado, deputado professor Reginaldo Veras, para pagamento de pessoal. 17% é destinado para o custeio, e para que a gente possa entender didaticamente o que significa isso, o custeio da saúde significa a manutenção das unidades de saúde, a compra de remédios, a compra de a compra de demais materiais que os médicos precisam para fazer os seus atendimentos. E o que me deixou mais assustado foi que somente 2%, digo, 2% do orçamento que foi aprovado ano passado, destinado para a saúde do Distrito Federal, é destinado para investimento. O que isso significa? O que significa investimentos? A compra de equipamentos, construção de novos hospitais ou de novas unidades de saúde e ampliação de leitos. O que eu acho mais interessante é que no relatório que foi apresentado, o Distrito Federal está aquém, deputada Celina Leão, daquilo que é o ideal da quantidade de leitos pela população do DF. E nós só temos expressos no orçamento da saúde somente 2% de 4 bilhões de reais destinados para o investimento, ou seja, para a ampliação de novas unidades aqui no Distrito Federal. Eu digo isso porque nós precisamos refletir, porque se nós, obviamente, queremos mudar a saúde, e nós, o que nós sempre falamos aqui, que o problema na saúde não é falta de dinheiro, mas falta de gestão, e hoje eu vi o secretário de saúde defendendo isso, inclusive já apontando algumas medidas, como, por exemplo, no primeiro quadrimestre, existiam mais de 400 médicos que estavam na administração central, ou seja, estavam fora da atividade fim, fora dos hospitais, e hoje ele conseguiu reduzir de 440 para 200 médicos, ou seja, mais pela metade, e pelo menos que eu entendi, assumiu o compromisso de reduzir ainda mais, né, deputado de Oivale? E ainda mais, o que eu vi é um compromisso dele estar melhorando a gestão do que ele fala, que existem sistemas do SUS que deveriam estar implantados há 20 anos, deputada Luzia de Paula, e não estavam implantados ainda na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Sistema esses que vão auxiliar o Distrito Federal a faturar junto ao governo federal dos atendimentos que são feitos, daqueles atendimentos de pessoas que não são do Distrito Federal, que representa o deputado Reginaldo Veras, 14% dos atendimentos da rede pública de saúde do Distrito Federal são de pessoas fora do DF. A grande maioria, obviamente, vinda do estado de Goiás. E essas pessoas não são remuneradas pelo SUS. Por quê? Porque falta um sistema que o próprio SUS disponibiliza à Secretaria de Saúde e há 20 anos, repito, 20 anos esse sistema não foi instalado dentro da Secretaria de Saúde. E o secretário de Saúde já determinou a instalação, inclusive dizendo que hoje pela manhã já estava sendo instalado esse sistema em toda a rede. Eu me faço uma pergunta. De quem é o interesse de que um sistema desse não fosse instalado? Um sistema de gestão. Um sistema de gestão de pacientes. De quem é o interesse que não se implantasse um sistema de gestão de custos? Esse sistema de gestão de custos é uma coisa tão mínima e que hoje ele conseguiu implantar. E para você ter uma ideia, deputado de Oivale, o senhor estava lá na audiência pública, presidiu brilhantemente. Esse sistema de gestão de custos, ele já estabeleceu quanto custa cada paciente atendido no hospital de base. Coisa que, até então, nós não sabíamos. Era no obscuro. E, da mesma forma, eu vim aqui a essa tribuna defender o secretário de saúde, e aqui eu quero, mais uma vez, não só defender o secretário, mas as atitudes de gestão que ele tem tomado dentro da secretaria, atitudes de coragem, e de vir aqui nesta casa abrir a caixa preta da saúde e mostrar a real situação. A real situação que a saúde está. Que não é culpa do governo passado, do governo retrasado. Na realidade, a degradação da saúde já vinha há muito tempo. Então, o que nós precisamos, sim, é dar crédito a toda a equipe da Secretaria de Saúde para que ela possa implementar os processos de gestão que são necessários e aí, sim, depois de implantados os processos de gestão, nós vamos cobrar melhoria na qualidade do atendimento. Nós sabemos, eu sei, que a população na ponta está morrendo. Mas está morrendo justamente porque quando a gente olha, somente 17% do orçamento da Secretaria de Saúde é destinado para a compra de medicamentos e 2% para ampliação de leitos, a gente entende o porquê que a Secretaria, porquê que a saúde do Distrito Federal está no caos. Falta um realinhamento. Falta, sim, nós todos fazemos um pacto para tirarmos a saúde da UTI. E eu falo nós todos porque nós temos responsabilidade. A população do Distrito Federal nos colocou aqui confiando nos nossos projetos e nas nossas propostas. E também fazer um pacto junto à bancada federal que precisa destinar recursos no governo federal, deputada Thelma, para ampliação dos hospitais,
porque é um absurdo. Uma regional que tem 700 mil, que é ali, uma regional de saúde, que tem 700 mil pessoas ali em volta, só tem um hospital e os leitos são insuficientes. Só para você ter uma ideia, o coeficiente é menos de um leito, é 0,66 leitos por pessoa. Isso sim é um absurdo, uma coisa que nós não podemos aceitar. Mais uma vez, quero parabenizar o deputado Joy Valle, a Comissão de Governança, Fiscalização, Transparência e Controle e também ao próprio secretário que veio aqui, transpareceu e já começou a tomar medidas de gestão que com certeza vão melhorar a qualidade de atendimento da saúde. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmas. Com a palavra no comunicado de parlamentares, deputada Sandra Farage, vai fazer uso da palavra?
Eu vou falar o líder.
Ah, deputado Júlio César, desculpa, Júlio. Deixa eu só zerar aqui o cronômetro, Júlio. Ah. Pronto, deputado.
Senhora presidente, senhores deputados, o que me traz a essa tribuna hoje é um assunto extremamente delicado. Um tema que pode trazer resultados muito negativos para a sociedade e para a família brasileira, deputado Rodrigo Delmas. É que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, nas mãos dos 11 ministros daquela corte, a decisão sobre o futuro de inúmeras famílias brasileiras. O Supremo deve decidir nos próximos dias se o porte de pequenas quantidades de drogas para o uso recreativo pode ser considerado crime ou não. O ministro relator, Gilmar Mendes, porque tem o maior respeito e consideração, já proferiu seu voto e entendeu que o porte de drogas não deve ser considerado como crime. Com todo respeito, não posso concordar com isso. Também não posso me permanecer calado. Segundo o entendimento do nobre ministro Gilmar Mendes, porque por quem, repito mais uma vez, tenho o maior respeito, o Estado não pode interferir no direito de escolha do cidadão. Posso concluir que, se o cidadão deseja acabar com a sua vida, se deseja consumir drogas, o Estado não pode e não deve fazer nada. Ou seja, se a pessoa deseja destruir a sua vida, se a pessoa deseja destruir a sua família, se quiser destruir a sua convivência com a sociedade, por que são os efeitos sociais da droga? Nada pode ser feito. Pode parecer trágico, mas é a pura verdade. Embora respeite o posicionamento do nobre ministro, eu penso e defendo postura diferente. Os estudos de especialistas publicados em todo o mundo nos mostram os efeitos nocivos das drogas. Não há um só estudo que contraria a lógica científica. A droga destrói. A droga mata. Aqueles que defendem a legalização, deputado Chico Vigilante, das drogas, tentam, sem sucesso, distinguir drogas pesadas de drogas leves. Segundo eles, a liberação das drogas leves não prejudicam a sociedade. Dizem, a cocaína é pesado, a heroína é pesado, mas a maconha não é. Senhores, com todo respeito, droga é droga. Cada uma delas tem um efeito e cada uma delas tem o poder de destruir e tem o poder de destruição. Todas indistintamente destroem. Se destroem aos poucos ou se destroem depressa, pouco importa. Todas destroem. Acho um absurdo, portanto, admitir, deputado Rodrigo Delmas, ainda que em tese, a legalização de qualquer droga que não seja para fins medicinais. Eu concedo uma parte ao nobre deputado Rodrigo Delmas.
Pedir para o pessoal aqui do som liberar o som, o microfone do meio? Pois não.
Deputado Júlio César, primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e manifestar o meu apoio ao pronunciamento de Vossa Excelência. Também nós não podemos nos calar, no qual o Supremo Tribunal Federal está para julgar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Contravenções Penais. Desde 2006, o porte e o consumo de drogas já não é considerado um crime tão pesado. Já é considerado uma contravenção penal. Agora, julgar inconstitucional o artigo 28 da Lei de Contravenções Penais é, sim, legalizar o transporte, o porte e o consumo de drogas no Brasil. Ou seja, é legalizar o tráfico de drogas aqui na nossa nação. E nós sabemos, principalmente nós que estamos em instituições sociais, o quanto que as drogas têm destruído a juventude do nosso país, o quanto que as drogas têm destruído as famílias brasileiras. E eu acredito que os ministros do Supremo Tribunal Federal, em que pese o voto do relator, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, ter sido favorável à inconstitucionalidade do artigo 28, mas eu acredito que a grande corte brasileira vá seguir a orientação do Ministério Público Federal, que é contra a declaração da inconstitucionalidade. E deixando claro que esta casa também, nós aprovamos aqui uma moção, certo? Que manifestou louvor à atitude do Ministério Público Federal, que defendeu a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Contravenções Penais, dizendo o seguinte: portar drogas, transportar as drogas, continua sendo contravenção. Nós não podemos aceitar que as drogas batam a porta das famílias brasileiras e que fiquemos calados. Obrigado, deputado Júlio César, pela parte.
Peço a parte, Vossa Excelência.
Conceda a parte ao nobre deputado Chico Vigilante.
Eu quero, deputado Júlio César, parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento que Vossa Excelência faz nessa tarde. Acho que todo mundo que tiver o mínimo de consciência tem que ser contra o porte e o uso de drogas. Não existe nada mais destrutivo do que drogas. E não adianta dizer que tem drogas pesadas e drogas maneiras, tudo é droga. Geralmente as pessoas começam com a maconha, depois vai evoluindo até chegar no crack. Uma semana de uma pessoa viciada em crack, ele já não vai deixar mais, vai ter muita dificuldade para deixar. Mas a questão é que não é só aquela pessoa que vai pagar caro, é a família inteira. Destrói a família. Pessoa que tiver um parente envolvido, usuário de drogas, sabe do que eu estou falando. Sabe a destruição que é feita naquelas famílias. Portanto, do meu ponto de vista, e aqui nós temos a liberdade de falar, felizmente o Brasil é uma democracia, eu vi na televisão o posicionamento do ministro Gilmar Mendes, ele está completamente errado. Completamente errado. Doutor Michel está aqui, ele foi delegado de polícia. Ele sabe que a partir do abrandamento, tudo que é traficantezinho virou usuário, né? Estou cansado de ver na televisão o cara pego lá com um monte de pedra, isso aqui é para o meu uso pessoal. Para que a lei não alcance mais ele, né? Então eu acho que tem que criminalizar mesmo e tratar. Nós temos que ter clínica de recuperação para tratar dos que já estão doentes. Porque o Estado hoje faz muito pouco no sentido da recuperação. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Concedo uma parte ao nobre deputado, doutor Michel.
Deputado Júlio, não poderíamos esperar diferente de um deputado tão proficiente como Vossa Excelência nessa casa trazer um tema tão relevante como esse. Mas não poderia deixar de aparteá-lo no sentido de ir na mesma linha que o senhor. Porque acredito eu que o excelentíssimo senhor ministro do STF, Gilmar Mendes, está equivocadíssimo. Ele está indo na contramão da sociedade. Por mais que queiramos uma sociedade livre, não é através das drogas que nós vamos libertá-la. As drogas, ela é perniciosa. As drogas acabam com uma das coisas que mais é arraigada na sociedade, que é a família. Só quem tem um parente ou um ente querido drogado é que sabe o miserê que ela faz numa família. E através da liberação do porte, do uso das drogas, nós estamos trazendo e fazendo um malefício para a sociedade. No momento em que vejo um ministro da alta corte jurídica do Distrito do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, dá um voto favorável, relatando favorável, à não criminalização do uso do porte da droga, eu faço aquele chavão que eu sempre falo: morro e não vejo tudo nesta casa, nessa cidade, nesse Brasil.
porque através da liberação nós vamos entrar naquela máxima. Vende mais porque é quentinho porque vende mais. O traficante vende porque tem o usuário ou o usuário compra porque tem o traficante. Não resta dúvida que nós precisamos de tratar o usuário. Precisamos prender o traficante, mas não podemos liberar as drogas para o usuário. Como é que fica a situação do indivíduo que está na boca comprando uma quantidade para repassar ou para uso próprio? Nós vamos entrar aqui numa miscelância danada que vai sobrar na mão da maior autoridade que pode ter, que é o delegado de polícia. Que tudo sobra na mão dele e à meia-noite, como se fosse um menino com febre. Menino só dá febre meia-noite. Os abacaxis só caem na mão do delegado à meia-noite, quando o juiz está dormindo, o promotor está dormindo, e ele está lá, na solidão de uma madrugada, para resolver um problema desse. O que é quantidade mínima? O que é quantidade máxima de droga? Então nós temos que rever. Então eu não poderia deixar de aparteá-lo para dizer que sou solidário realmente a esta causa e contrário a essa liberação das drogas. Nós estamos chegando num Brasil do anarquismo, sem lei, sem Deus, sem nada. Aí acabou. Aí nós vamos entrar no apocalipse. Vamos virar Sodoma e Gomorra daqui a pouco. As drogas liberadas para uso, a prostituição liberada, a família acabada. O que é que falta acabar? Não falta acabar com mais nada. A sociedade não está percebendo isso. Mas é tanta liberdade que está virando libertinagem. E eu fico preocupado. Muito se fala em segurança pública, mas pouco se age. E quando age, age contrário, à contramão da sociedade, deputado. Então veja o senhor, a liberação das drogas, a descriminalização das drogas, ela traz um manifesto danado. Hoje, a droga, ela não é descriminalizada, mas não tem pena privativa de liberdade, só a privativa de direito. E o indivíduo já está, não vou poder falar, mas está andando para um lado e para o outro, não está nem preocupado. Imagina no momento em que disser que está descriminalizado. Aí sabe o que vai acontecer? O traficante que não é burro, porque o traficante mesmo não usa. Ele só arrecada o dinheiro. Ele vai fazer as mulinhas, cada um com um pouquinho. Nós vamos ter mais ou menos um traficante de grande porte com 500 mulas. E aí? Como vamos poder? E o Chico Vigilante, que está na área de segurança também, ele bem colocou. Você começa com maconha, depois você passa para cocaína, você passa para o crack e você passa para virar trapo humano. Então eu acho que nós deveríamos, nesta casa, fazer uma moção contrária a essa liberação e mandar para o STF, porque nós somos representantes do povo do Distrito Federal. E nós, enquanto representantes da maioria, nós precisamos de fazer alguma coisa. Então, Vossa Excelência, que levantou a polêmica, se puder fazer uma moção, estarei pronto para assiná-la, não para repudiar o ministro do STF, não para isso. Quem somos nós? Como já diria o grande mestre da Gerita Paripatético, na grande sabedoria dele, nado eu com minhas pequenas braçadas e do outro lado não consigo chegar. Mas na sabedoria da vida, na sabedoria da sociedade, eu acho que nós aqui temos a obrigação de fazermos a nossa parte. No mínimo fazer uma moção de não aprovação da descriminalização das drogas e encaminharmos para o presidente do STF para que ele leia em plenário. Quem sabe nós sensibilizamos. Ou até mesmo a nossa presidente dessa casa, Celina Leão, que hoje é vice-presidente nacional dos presidentes dos conselhos de presidentes de Câmara Legislativa, comunicar a todas as câmaras legislativas do Brasil para que cada uma fizesse uma moção como essa. Por quê? Porque é uma parcela muito pequena da sociedade hoje que é a favor da liberação. Se nós somos representantes da maioria, então, acredito que se cada Câmara mandar uma moção, que é o representante do povo, nós podemos sim sensibilizar a Corte Maior de Justiça do Brasil para que não entre nessa. Porque se assim o for, nós estamos fadados à falência, se é que já não estamos falidos. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, doutor Michel. Concedo uma parte também, mais uma vez, ao nosso deputado Rodrigo Del Masso.
Deputado doutor Michel, na semana passada nós aprovamos a moção. Inclusive, a moção foi entregue no plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto para o Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, e também para o ministro Ricardo Lewandowski, que, presidente, a moção assinada por Vossa Excelência foi lida no plenário,
certo? Do Supremo Tribunal Federal, e entregue, provavelmente vai ser apensado aos autos deste recurso especial que vai ter repercussão geral.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmas. Terminando, deputado Lira, a nossa presidente, pois não, presidente? Não,
pode concluir. Desculpa, deputado.
Deputado Lira, só para se ter uma ideia, um estudo recente publicado na revista The Science e divulgado pela bióloga brasileira Paula Loredo, mostrou alguns efeitos da maconha. Memória prejudicada, confusão entre o passado, presente e futuro, pouco equilíbrio e diminuição de força muscular, perda de coordenação motora, ou seja, já se concluiu também que a maconha pode causar dependência. Imaginem, então, os senhores, que mesmo sendo proibida, a maconha tem sido usada por inúmeros jovens e adolescentes e tem sido a razão para que as crianças abandonem os estudos. Mesmo sendo proibida, a maconha tem prejudicado a comunicação entre os pais e filhos. Muitas famílias sofrem com os efeitos das drogas. Imaginem, então, se o porte da maconha deixar de ser considerado crime. Imagine se o Estado ignorar a questão social e se apegar apenas às questões judiciais. Ao contrário de inibir, nós estaremos estimulando o uso. Além dos efeitos sociais já demonstrados, devemos ver o que diz a Constituição Federal sobre o tema. É uma questão simples de reflexão jurídica. Agora eu convido qualquer pessoa para visitar uma boca de fumo, em qualquer lugar do país, para visitar uma cracolândia ou até mesmo uma família dominada pelo vício, para ver se nesses ambientes existe algum tipo de dignidade. Além dos efeitos psicológicos, da destruição do ser humano, das famílias, o uso das drogas é o que justifica o tráfico, é o que justifica a violência. Os pequenos usuários, os que portam as drogas, são os que financiam a violência. Imaginem se o porte deixar de ser crime. Mais de 75% de mulheres presas atualmente no Brasil foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas. 90% dos crimes violentos no país são provocados por tráfico de drogas. Crianças são cooptadas por traficantes todos os dias. E onde está a dignidade da pessoa humana? Todos nós sabemos que o consumo de drogas leves é o que leva ao consumo das drogas pesadas. O que o usuário busca é o barato psicológico, o entorpecimento, a fuga da realidade. Num determinado momento, a droga leva, não surtirá mais o efeito desejado e o usuário da maconha acaba por migrar por drogas pesadas. Para piorar, o viciado não consegue discernir o que é certo do que é errado e acaba destruindo tudo que tem, tudo que está ao seu alcance só para alimentar o seu vício. O processo ainda não foi julgado pelo STF. Apenas o voto do ministro Gilmar Mendes foi preferido. Faço um apelo dessa tribuna ao ministro Gilmar Mendes, porque tenho o maior apreço e respeito. Peço, inclusive, o apoio dos meus nobres colegas. Tenho certeza, tenho esperança de que o ministro Gilmar Mendes, sábio como é e conhecedor dessa realidade, vai repensar o seu voto. Proibir o porte de drogas para o consumo próprio não é interferir no direito da escolha, mas é, de fato, proteger a sociedade e a família. Não se trata de agressão ao direito individual, mas de defesa do bem comum, da harmonia social. Espero, sinceramente, que o respeitável voto do ministro Gilmar Mendes seja modificado voluntariamente.
Deputado Júlio César.
Para concluir, deputado.
Depois, se Vossa Excelência me permitir só.
Uma parte aqui.
Uma parte.
Conceda a parte ao nobre deputado Raimundo Ribeiro, meu líder.
Deputado, primeiro eu quero registrar a satisfação de ver Vossa Excelência trazer esse tema para essa casa. E, ao trazer esse tema, Vossa Excelência traz de forma subjacente uma outra situação que acontece no Brasil. Brasil de hoje. No Brasil de hoje, o Poder Judiciário legisla,
o poder legislativo não sei o que faz, o poder executivo tenta se salvar. Quer dizer, é uma loucura. Eu vejo a discussão sobre tirar a conotação criminosa referente à droga. E o palco para essa discussão, salvo o melhor juízo, até em consonância com os preceitos de natureza constitucional, não me parece que seria no Supremo Tribunal Federal, e sim no Congresso Nacional. Mas está sendo discutido, deputada Liliane, no Supremo Tribunal Federal. Já ocorreu, inclusive, e aí não vai nenhuma censura, né? É a manifestação do ministro Gilmar Mendes, que só atua quando provocado, é esse o papel do judiciário, no sentido de que descriminaliza, né, essa situação. Me parece essa situação aquela coisa, já que eu não dou conta do bandido, eu vou me juntar ao bandido. Nunca vi um troço desse. Mas nesse Brasil de hoje, acontece de tudo. Só para Vossa Excelência ter uma ideia, eu acabei de receber um vídeo, presidente Celina Leão, acabei de receber um vídeo de um rapaz que parece que é presidente de um país vizinho, se eu não me engano, a Bolívia, um cocaleiro, que todo mundo já conhece aqui, um tal de Evo Morales, dizer que para defender a democracia no Brasil, se for o caso, ele vai usar as suas armadas de lá. Quer dizer, olha, acontece no nosso país coisas extraordinárias. É o judiciário legislando, é o poder executivo tentando se livrar da Lava Jato, é o poder legislativo fazendo outras coisas. E agora não faltava mais nada. Aparece esse cocaleiro dizendo que vai invadir o Brasil se for aplicado um golpe. Não sabe ele que ele já está no lucro. Quando um ex-presidente da República entregou uma refinaria de petróleo. Não sei se ele está entorpecido pela erva constante lá, sabe? Mas é importante que a gente fique registrado aqui, que ele fale as bobagens dele, isso aí é natural, todo mundo já sabe. O que não pode é as Forças Armadas Brasileiras, principalmente hoje, no Dia do Soldado, não dá uma resposta à altura. Quer dizer, a gente sabe que ele é caricato. Tudo bem. Agora, não se pode brincar com uma nação. E aí, no Dia do Soldado, precisa que as suas armadas brasileiras digam: olha, meu compadre, seu território é outro. No seu território pode circular maconha, cocaína, o que o senhor quiser. Agora, não venha ensinar o povo brasileiro a ser democrático, não, porque lá não existe. Existe aqui. E a gente tem que dar a resposta à altura. Obrigado pela paz.
Obrigado, deputado Raimundo. Para finalizar, espero sinceramente, deputada Thelma, que o respeitado voto do ministro Gilmar Mendes seja modificado voluntariamente. Mas se assim não o fizer, espero que o voto do ministro seja vencido e que o Supremo Tribunal Federal cumpra a sua função social para coibir o uso de drogas, não se apegando apenas na letra fria da lei. Meu muito obrigado.
Obrigada. Encerrado o comunicado de líderes. Eu queria perguntar se todos querem fazer uso da palavra. Deputado Vasni. Deputado Ricardo. Deputado Reginaldo.
Senhor presidente, questão de ordem. Gostaria que fosse colocado na ordem do dia o projeto de decreto legislativo 22 de 2015.
Eu acato questão de ordem de Vossa Excelência, só que eu queria, inclusive, discutir com o plenário. Esse é um pedido de título de cidadão honorário pós-mortem, né, ao Jango. E toda a família do Jango vai estar aqui dia 26 para um ato, né, em homenagem a Jangular. E seria a oportunidade dessa casa de entregar esse título de cidadão honorário. Eu queria perguntar se há acordo dos líderes para a deputada Luzia de Paula dar o parecer no plenário, somente sobre por conta dessa excepcionalidade.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado.
Pelo Bloco Amor do Brasília, gostaria de pedir para incluir na pauta as moções apresentadas pelo líder do governo, na sequência, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172 e 173, todas de 2015. Encaminho a Vossa Excelência.
Tá, isso é moção?
São moções, okay. Do líder do governo, que faz parte do nosso bloco. Como líder do bloco, eu tenho esse dever de pedir a inclusão.
A questão de Vossa Excelência será votada em bloco. Deputado Lira, pois não.
Eu gostaria de me pronunciar no comunicado dos parlamentares.
Ok, deputado Lira, deputado Vasni, deputado... Ricardo Vale. Ok, vai fazer uso da palavra, não é isso? Quero fazer a leitura do requerimento. Requerimento administrativo. Requerem o registro de indicação à vaga do conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, nos termos do artigo 60, inciso 17 e 82, e parágrafo 2º, inciso 2º, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal e o artigo 228, inciso 2º, do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requeremos o registro da indicação à vaga do conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, do cidadão e deputado distrital Márcio Michel Alves de Oliveira. Assina deputada Celina Leão, deputado Chico Vigilante, deputado Dr. Michel, deputado Juarez, deputada Liliane, deputada Luzia, deputado Reginaldo, deputado Raimundo, deputado Joey Vale, deputado Júlio César, deputado Lira, deputado Professor Israel, deputado Rafael Prudente, deputado Ricardo Vale, Rodrigo Delmas, Thelma Rufino, Wellington Luiz, Sandra Farage. Se algum deputado quiser assinar ainda a moção, está aqui à disposição, porque nós colhemos assinaturas no Colégio de Líderes, muitos deputados não estavam presentes. Quem quiser fazer a assinatura e determina a publicação da candidatura no Diário Oficial. Continuando o comunicado de líderes, primeiro comunicado de líderes, deputado Vasni Derruri.
Senhora Presidenta, senhores deputados...
Só um minutinho, deputado Vasni, deixa eu só zerar o tempo aqui, que o cronômetro aqui... Pois não, deputado.
Eu quero trazer ao plenário da Casa o desempenho da Receita do Distrito Federal nesses últimos 7 meses, que é do mês de janeiro a julho deste ano, e bem como a sua comparação com o ano passado. Observa-se que aquilo que foi tão pré-anunciado que haveria queda de receita no Distrito Federal, observa-se que neste 7 meses nós tivemos um crescimento de 5,14%. 5,14%. O que demonstra um desempenho absolutamente positivo do ICMS, do IPVA, como razões pelas quais nós tivemos um desempenho acima do que foi o ano passado. É também de registrar que já representa por volta de 54%, deputada a Celina, presidenta da Casa, que é a nossa arrecadação em relação ao que foi previsto em 2017, que é 7.613 milhões de tributo do ponto de vista de impostos, porque aqui não estou incluindo as taxas por ser um montante relativamente modesto em relação a toda a arrecadação, mas ainda que modesto, importante. Observa-se também um crescimento do imposto sobre serviço. Então, nós não temos o que expor à população do Distrito Federal quando há um clima de desespero das finanças do Distrito Federal. Há, sim, um bom desempenho, talvez um desempenho aquém do que foi o crescimento das despesas. Eu creio que a discussão maior está em função do crescimento das despesas, principalmente de natureza de pessoal, despesa continuada, o que representa, portanto, um reconhecimento que Brasília não está vivendo essa crise tão aprofundada, dito que há uma queda de receita. Mas é importante mencionar que para o próximo ano já há prenúncios bastante preocupantes com relação à perda de receita do Distrito Federal, sobretudo no que diz respeito ao fundo constitucional. Numa recente visita que os deputados fizeram, inclusive a reunião foi coordenada pela presidenta da Casa, que foi aquela reunião que nós tivemos com o governador, foi mencionado por ele de que há uma conversa com o governo federal no sentido de que ele mantenha os parâmetros do fundo constitucional como foi no ano passado, o que representaria, portanto, um montante de quase 400 milhões de reais. Mas eu quero também anunciar aqui nessa casa que, ainda que colocado de maneira verbal, portanto, ainda não internalizado na burocracia do Estado, é que aquele estudo que foi feito e trouxe ao plenário desta casa, feito pela assessoria aqui dessa casa, que é as perdas que o Distrito Federal vem tendo com o fundo constitucional, no montante considerável, estimado para este ano, só em função do procedimento de cálculo, nós temos uma perda próxima a 130 milhões de reais. Que a Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, já reconheceu que os cálculos que foram apontados aqui pela assessoria da casa, que tem trabalhado próximo conosco nessa discussão, leva ao entendimento, deputados, de que este cálculo realmente é correto e que deve sofrer a devida modificação na proposta orçamentária. Mas eu quero, senhores deputados, pedir aqui o apoio do líder do governo. Eu levantei essa questão na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que é a possibilidade, vice-presidente, deputada Liliane, eu entendo que a Câmara Legislativa tem que ter conhecimento da proposta que o governo do Distrito Federal encaminha para a Secretaria de Orçamento a ser levado posteriormente ao Congresso Nacional, como está propondo a distribuição dos recursos nas diferentes rubricas. Isso é extremamente importante, porque a partir daí é que nós vamos saber o que é possível ter para cobertura suficiente de pessoal ou não. E eu quero ainda, ao fazer esses comentários, encerrar a minha palavra, deputados, dizendo que a crise do Distrito Federal ela é muito artificial na medida em que nós temos potencializado um clima de desesperança, um clima de desespero, um clima de corte, inclusive postergação de pagamentos de dívidas, de contratos firmados pelo governo do Distrito Federal. Eu acredito que nós temos, sim, um crescimento significativo agora no mês de setembro das nossas, da nossa conta referente ao incremento nas reestruturações de carreira que terão uma nova incidência no mês de setembro. Mas, por último, eu ainda queria dizer que estou apresentando um requerimento à Casa para que nós possamos fazer uma discussão acerca da tarifa técnica do transporte no Distrito Federal, bem como a tarifa do usuário. Eu quero mostrar para os colegas, nesse requerimento, como há um crescimento extremamente significativo e preocupante. Há também uma outra preocupação, deputada Luzia, que é essa inconstância acerca do número de passageiros e o número dos que utilizam da gratuidade. Não é possível que em período escolar as gratuidades flutuem de maneira tão significativa como tem flutuado. Portanto, essas preocupações eu quero apresentar na forma de um requerimento para que a gente possa obter os esclarecimentos por parte do Poder Executivo. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vazir Derruri. Com a palavra, deputado Lira. Eu vou pedir aos parlamentares, porque senão nós estamos gastando quase 10, às vezes quase 15 minutos com cada comunicado de parlamentar. Eu vou ser um pouco mais rígida, nós temos muitas coisas para votar hoje, então eu vou pedir aos colegas assim, que tentem usar o tempo regimental de 5 minutos. Deputado Lira.
Senhores e senhoras parlamentares, eu venho hoje nessa tribuna protestar de público o fechamento da pediatria da UPA de São Sebastião. Em junho deste ano, eu fiz questão de visitar a UPA de São Sebastião para saber como estava o atendimento na unidade. Ao chegar lá, me deparei com situação, no mínimo, desumanas. Algumas pessoas haviam chegado antes do sol nascer e até às 16h não haviam sido atendidas por nenhum médico. Na ocasião, conversei com os profissionais e descobri que a condição para os médicos também não era nada boa. Além da falta de insumos, medicamentos e profissionais, a UPA virou um hospital. Soube de casos em que um paciente já chegou a ficar na unidade por mais de 40 dias. UPAs, como o próprio nome diz, não são unidades de pronto atendimento e não hospitais. E o mais triste, os pais que estavam lá, todos preocupados com seus filhos, que ficaram sem atendimento, já que a pediatria estava próxima de ser fechada pela Secretaria de Saúde, por falta de profissionais. Recebi essa informação, estarrecido, e no dia seguinte me reuni com o secretário de Saúde, Dr. João Batista, que me assegurou que a pediatria da UPA não seria fechada. Pelo contrário, ele garantiu que receberíamos mais 12 pediatras. Mas, novamente, teve troca de secretário. E tudo não passou de uma promessa. Desde ontem, nenhum, isso mesmo, nenhum pediatra atende na UPA de São Sebastião. As crianças, em quadro mais grave, são direcionadas para o Hospital do Paranoá. E as classificadas como menos urgente, devem procurar o posto de saúde da cidade, que só funciona durante o dia. Então, a doença tem hora para acontecer. Peço encarecidamente que os recursos destinados por mim para a UPA de São Sebastião, através de emenda parlamentar, sejam realmente aplicados pela Secretaria de Saúde. É inadmissível que uma cidade igual São Sebastião, com mais de 120 mil habitantes, que tem um atendimento precário na área de saúde, que a UPA da cidade, a pediatria, não possa atender as crianças. Quero deixar aqui bem claro para o secretário de Saúde que nem eu e nem a população de São Sebastião vai concordar com o fechamento da pediatria da UPA São Sebastião, da cidade. Com o fechamento da pediatria da UPA São Sebastião. Peço respeito ao nosso povo, as nossas crianças. Porque muitos estão morrendo aqui, lá mesmo na UPA. E fica tudo calado, tudo em silêncio. Eu não vou acordar. Peço ao governador Rodrigo Hollenberg que converse com o secretário de saúde e coloque de volta lá em São Sebastião os pediatras que ele tirou. Nós não vamos concordar. E peço também para que toda a população que nesse momento que é contrário à pediatria da UPA, que também se manifeste contrário. Porque, apesar de ser da base do governo, não vou concordar com esse tipo de coisa. Muito obrigado, senhores.
Obrigado, deputado. Questão de ordem, deputado Wasnir de Rude.
Senhora presidenta, eu só queria registrar aqui no plenário dessa casa o quão importante está sendo para a cidade, para o Distrito Federal como um todo, as medidas que o governo vem tomando no que diz respeito à desobstrução da orla. Agora, é importante que o governo atente para os caminhos de servidão, porque a liberação da orla deve estar associado à acessibilidade à própria orla. Para isso, a servidão é fundamental. A senhora, inclusive, como moradora do Lago Norte, sabe do que significa a população ter acesso ao Lago Paranoá. A maior obra de paisagismo do Distrito Federal não pode estar sob o controle privado, e sim sobre todo o uso da população do Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Wasnir de Rude. Eu fiz uma questão de ordem aqui com os parlamentares, perguntando se alguém queria fazer uso mais da palavra, para a gente entrar no comunicado de parlamentares, para entrar na ordem de votação do dia. Acho que ainda tem o deputado Ricardo Vale, é isso, deputado? Deputado Joy Vale também. Deputado Ricardo Vale, depois deputado Joy Vale.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou aqui com uma matéria do site G1, falando justamente sobre essa questão que o deputado Lira levantou aqui, e o deputado Chico Vigilante também, com relação à saúde pública do Distrito Federal. Nós já tivemos a troca do secretário. O novo secretário Fábio Goldin está aí tentando colocar as coisas em ordem, mas a situação, né, a cada vez se complica mais. E o site do G1 traz aqui um relatório do Tribunal de Contas que aponta o tempo de espera por consultas em pediatrias, em hospitais públicos, que podem chegar até 2 anos e meio para ser atendido. Uma consulta no pediatra pode demorar 2 anos e meio. E aí o tribunal levantou a quantidade de pessoas que estão aguardando atendimento, né, em várias áreas. Cardiologia, por exemplo, são 20.233 pessoas. Isso, a quantidade de médicos que nós temos aí, vai levar 2 anos e 6 meses para todo mundo ser atendido. Dermatologia, 16.260 pessoas. Isso vai levar 2 anos, né, para o atendimento dessas pessoas. E por aí vai, cardiologia, pediatra, dermatologia, pediatra. A situação da pediatria é extremamente grave, né? São Sebastião, o que está acontecendo ali... Não existe atendimento, não existe pediatra em São Sebastião. Planaltina também, uma dificuldade enorme de atendimento. Portanto, e aí vai, enfim. Em média, 2 anos e 6 meses para que uma pessoa seja atendida na rede pública, uma consulta. E são crianças, né? Jovens. Então, assim, em 2 anos... sem atendimento, sem uma consulta, pode levar até a óbito, dependendo da gravidade da enfermidade. Isso prova a situação caótica que a nossa saúde pública está e que eu venho alertando aqui já há algum tempo, né, aos nobres deputados, e pedindo que essa casa acompanhe né, de uma forma mais próxima, de uma forma mais eficaz, as ações da Secretaria de Saúde. O secretário esteve aqui ontem, esteve aqui hoje, o secretário já esteve aqui na semana passada, tem evidentemente trabalhado no sentido de resolver isso, e a Câmara, a Secretaria de Governança, né, a Comissão de Governança tem também trabalhado nesse sentido, mas eu acho que nós temos, e eu vou repetir, nós propusemos aqui no mês passado, em junho, aliás, uma comissão especial para acompanhar a saúde pública do Distrito Federal. Nós, inclusive, cada bloco indicou um parlamentar para a gente acompanhar toda essa transição que o novo secretário de Saúde está tentando fazer, porque é responsabilidade dessa casa a gente ajudar o governo do Distrito Federal e ajudar a população do Distrito Federal a ter uma saúde pública de qualidade. Então, eu quero sugerir aqui, vou propor, vou retomar, que a gente aprove essa comissão especial da saúde, com uma indicação de cada membro, de cada bloco, para poder acompanhar todo esse processo que o novo secretário tem colocado aqui no sentido de resolver, ou pelo menos amenizar o sofrimento do nosso povo nos hospitais. Eu, assim, estou muito impressionado com essa ação e com a cobertura que a mídia tem dado essa ação na Orla do Lago, né, onde o governo está cumprindo uma ação judicial e derrubando uma série de grades, uma série de construções irregulares lá no lago. E acho que o governo tem cumprido decisão judicial, sim. Mas me preocupa muito como é que vai ficar depois. Aí não vi ninguém falar sobre isso aqui. Como é que fica depois, à frente daquelas casas, onde estão sendo derrubadas cercas, o que vai ser feito lá, do ponto de vista de segurança, o governo tem estrutura para dar segurança. Qual é a política que o governo tem para que realmente a população pobre dessa cidade possa usufruir do lago? Porque o lago já tem uma série de locais que é de uso da população, mas eu não vejo nenhum pobre da periferia ou da cidade de satélites usufruindo do lago. Pelo contrário, quando você vai ali no pier, quando você chega ali perto do lago, você vê aquelas lanchas, você vê todo aquele glamour, né, e aqueles bares ali no pier, é classe média alta que usa. Então, esse discurso de que está derrubando as grades, está limpando a margem para a população pobre dessa cidade usar, é um discurso meio demagogo, porque o governo deveria apresentar, então, como é que ele vai permitir que a população pobre dessa cidade usufrua do lago Paranoá. Porque daqui a pouco o que vai acontecer é que vão fazer um calçadão ali, na margem do lago, e quem vai usufruir dele é a própria população do Lago Sul. É a própria população do Lago Sul. A população pobre dessa cidade vai continuar lá em Planaltina, em Sobradinho, na Ceilândia. Então, assim, esse glamour todo é importante, é uma ação importante que o governo está fazendo, mas nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que cuidar do transporte público dessa cidade que está um caos. Aliás, não tem nem ônibus para chegar no lago. Não tem nem ônibus para a periferia, para os cidadãos, para as pessoas pobres dessa cidade chegar no lago. Então, é preciso que essas ações que estão sendo feitas agora, que elas sejam também sejam discutidas, sejam elaborados projetos, no sentido de fazer com que a população realmente usufrua do lago, porque daqui a pouco vai demolir todas as cercas, todas as grades, limpar a margem do lago, mas quem vai continuar usufruindo do lago são as mesmas pessoas que ali moram. Era só isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. O que gostaria de perguntar, deputado Joy Vale, para fazer uso da palavra.
Presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, mais uma vez, tocar no assunto que o deputado Rodrigo Del Março colocou, da audiência pública que aconteceu nesta casa hoje pela manhã, com a presença do secretário de Saúde, com o pessoal da Controladoria do Distrito Federal, da Defensoria. Trouxemos também pessoas da Auditoria do SUS, do Ministério da Saúde e o presidente do Conselho de Transparência. Foi um debate muito rico. Esse debate acontece quadrimestralmente nesta casa, já é há 2 anos que esse debate vem acontecendo, com a presença do secretário de Saúde. A comissão efetivamente está debruçada sobre os números da saúde. Nós temos os relatórios, estão sendo enviados para todos os deputados, foi enviado hoje para todos os deputados o relatório dos gastos do SUS. É realmente preocupante, até porque nós sabemos que temos entradas e saídas no governo. Eu estava vendo e prestando atenção ao excelente trabalho que o deputado Vasni tem feito, acompanhando isso como pessoa especializada nesse assunto, mostrando que houve um aumento de arrecadação de aproximadamente 5%, o que é extremamente importante, né? Numa crise dessa nacional, Brasília teve aumento de arrecadação. Agora temos que ver o aumento dos custos, né? Porque esse é uma contrapartida de entradas e saídas, onde nós precisamos ter superávit, que vai realmente se tornar a capacidade do Estado de investir sem o uso de recursos externos. Mas, nesse sentido, nós ficamos preocupados porque nós temos baixa realização orçamentária em termos de convênios, nós temos baixa realização orçamentária em termos de saúde, da saúde básica, né, que é onde nós deveríamos estar investindo muito, porque foi uma grande propaganda do governador na campanha, e isso não está acontecendo. Então, a gente fica muito preocupado nesse sentido. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, presidente, ficando dentro do meu tempo de 5 minutos, além de todo esse processo da saúde que a gente tem feito, a fiscalização, e eu convido todos os deputados a participarem, é importante a presença dos deputados nas reuniões da comissão, que têm sido feitas aqui, têm sido feitas fora, o convênio com o Ministério Público vai ser assinado logo agora, daqui a 2 semanas, o convênio com o Tribunal de Contas, que tem participado das nossas reuniões. Então, está muito rico esse momento de fiscalização da saúde, uma fiscalização propositiva, clara, né, mostrando caminhos. E a gente quer também agradecer ao secretário de Saúde, que já teve a disponibilidade de vir 2 vezes nessa casa, 15 dias atrás, com os órgãos de controle neste plenário, e hoje também com uma série de pessoas importantes conosco na comissão. Mas eu quero aqui ressaltar também um outro fato. Houve um posicionamento claro da criação de uma companhia de policiamento rural há 2 anos atrás, tão necessária na área rural, para que a gente pudesse fazer aquele trabalho naquela época. Foi criada a companhia de policiamento rural, foi equipada a companhia com todos os problemas que nós sabemos, das ineficiências, da baixa eficácia do governo, do problema de orçamento, mas se criou, se colocou os veículos, e agora está se retirando o efetivo dessa companhia. Então, se antes eu tinha os batalhões das regiões administrativas, com parte deles atendendo aquela sua área rural, isso foi retirado, colocado para a companhia de policiamento rural, desafogando os batalhões das regiões administrativas, especializando uma companhia fazendo toda a área rural, e eu, a partir do momento que eu retiro esse efetivo, eu estou simplesmente acabando com a possibilidade de se ter minimamente segurança na área rural. Não bastasse já não termos mais os ônibus, agora estamos ficando sem o policiamento. E eu gostaria de fazer uma indagação ao governo, por que isso está acontecendo? Por que que você está tirando recurso de onde já tem? Será que vamos voltar à década de 80? Aliás, não, à década de 70, onde não havia tanta necessidade de uma segurança na área rural. Nós estamos no século XXI, nós estamos no ano de 2015, estamos voltando a indicadores e índices da década de 80. Eu quero fazer um apelo aqui ao governador Rodrigo Hollenberg, que sei que tem esse trabalho voltado, tem os olhos voltados para a área rural, ao secretário de Segurança e ao comandante da Polícia Militar. Nós não devemos regredir. Não é possível, e eu estou percebendo, que por mais que a gente reze, ou que a gente faça nossas orações, aqui os evangélicos presentes, né, que a gente ore, pensando que não tem como piorar, as coisas pioram. E nesse sentido, a segurança no espaço rural está muito ruim. Muito ruim. Os nossos policiais do espaço rural estão sem condição. Esse domingo agora, conversando com uma viatura que estava no lado norte, falou, só tem uma viatura para todo o lado norte. Todo lá no lado norte, a área rural de Planaltina, que é a maior do Distrito Federal, a área rural do Paranoá, que é a segunda maior do Distrito Federal, a área rural de Sobradinho e assim sucessivamente. Uma viatura. Uma viatura para poder visitar e atender todo esse espaço. Então, de verdade, o Estado, para mim, quebrou, está colapsado e não tem saída. Temos que dar um choque muito claro disso. Ou o governador bate na mesa, abre os olhos e começa a governar, ou realmente nós não sabemos onde podemos chegar. Então, muito obrigado.
Com a palavra a deputada Celina Leão, presidente dessa casa.
Senhoras e senhores, senhora deputada Liliane Roriz, eu gostaria de trazer hoje à Câmara Legislativa dois assuntos. O primeiro deles, professor Israel, é que nós tivemos uma reunião ontem em São Paulo com todos os presidentes de parlamentos do Brasil. E nós tiramos uma pauta única, uma eleição do Conselho de Presidentes, onde que nós nos reunimos e conseguimos construir, deputada Thelma, uma pauta única dos parlamentos. E é extremamente importante que a gente traga isso a esse parlatório nessa tarde, porque há algo que acontece, deputada Liliane, em todas as assembleias do Brasil todo, deputado professor Israel. Há um esvaziamento do poder legislativo. Há uma tentativa de esvaziar a força desse poder. Que se nós formos pegar isso historicamente, o professor Israel é um professor de história, pode me corrigir se eu estiver errada, nós criamos uma república, mas que não é uma república federativa ainda, dos estados. Por quê? Há uma alta concentração de poder da União e pouca condição dos estados realmente legislar. E há temas muito importantes onde que cada estado deveria falar o que, que lhe cabe bem. E isso, professor Israel, funciona muito bem em outros países, como a Alemanha. A Alemanha funciona perfeitamente bem, em harmonia. Inclusive, nós estamos pedindo, e nós vamos receber nesse poder aqui, quero convidar todos os parlamentares para nos ajudar a mobilizar o Brasil inteiro. Dia 14 de outubro, nós estamos recebendo todos os presidentes de parlamentos aqui no nosso parlamento. Nós vamos fazer uma caminhada até o Congresso. O Brasil inteiro vai parar. Todos os parlamentos vão parar. E nós vamos pedir para votar a emenda da PEC 47, que é realmente que fala sobre essa questão da autonomia do Poder Legislativo, onde nós ampliamos essa autonomia para discutir os problemas da cidade. Porque hoje acontece algo que é muito engraçado. Nos foi debitado uma responsabilidade, mas não nos foi delegada autoridade para resolver os problemas. Então, nós temos o ônus, de uma certa forma, mas muitas vezes nós não temos condição nem competência legislativa para resolver e nem para debater vários problemas que são, muitas vezes, pertinentes aos nossos estados. Então, nós tivemos lá 95% de presença, nunca aconteceu uma reunião como essa, 95% de presença dos presidentes de parlamento. E eu fui eleita pelo colegiado como vice-presidente desse colégio de presidentes. Então, eu quero agradecer a todos os nossos colegas que estavam lá. Né? É uma honra para o Distrito Federal a gente estar ajudando nessa luta. Quero parabenizar o deputado Vasni, que foi muito bem lembrado lá, viu, deputado, pela sua gestão na presidência, muito elogiado pelos nossos colegas da UNALI. Né? O senhor foi reconhecido lá pelo trabalho. E esse é a continuidade de um trabalho que Vossa Excelência começou no passado. Então, quero lhe render as homenagens, falar que nós contamos com o senhor, né? E, inclusive, agora está numa comissão importante na UNALI. E colocar que nós vamos estar realmente aí à frente desse trabalho. Um outro assunto que eu quero trazer à tona aqui também é sobre a eleição do deputado Dr. Michel.
Deputada Celina, depois.
Foi ventilado na mídia tantas especulações, assim, mas eu nunca me candidatei, nunca falei que eu era candidata, deputado professor Israel, a nada. Tanto que, no meio dessa fofoca, eu estava em São Paulo, entendeu? Então, eu acho que quanto mais você estica uma conversa dessa, deputado Vasni, mais você traz desconforto. Então, é por isso que nós, inclusive, o registro da candidatura do Michel foi feito por mim. Eu acho que essa é a expectativa das pessoas que me elegeram, né, que queriam que eu estivesse no parlamento. E uma discussão como essa, ela não pode ser feita por baixo dos panos, sem clareza. Uma discussão como essa, ela teria que ser feita, se fosse de minha vontade, deputado Vazni, com a cidade, com os meus eleitores. As primeiras pessoas que deveriam saber se eu tivesse essa vontade naquele momento eram os meus eleitores, discutir isso com os meus eleitores, com a cidade, com vocês, que são os parlamentares. Mas eu acho que quanto mais a gente fala, pior. Então, eu deixei para fazer esse comunicado aqui, já com o registro da candidatura do deputado doutor Michel, para que não aumentasse esse tipo de conversa, não causasse um mal-estar entre os colegas. E falar sobre a questão das derrubadas, que, como o deputado Vazni colocou, eu acho que é muito importante o governo, de uma forma rápida, demonstrar qual vai ser a forma de ocupação dali. Né? Porque a parte da derrubada, eu acho que a população está aplaudindo, que acha que é uma isonomia no tratamento, é muito importante. Só que é importante também colocar qual que é o plano lá de preservação ambiental para aquela área. Eu moro no Lago Norte, deputado Reginaldo Veras, e ali nós temos um parque que a comunidade mesmo que cuida, que é o Parque das Garças. Somos nós que vamos para lá final de semana, limpamos, e lá a comunidade vigia mesmo para que não deixe sujeira. Né? Então, eu acho que um plano ambiental é muito importante ser apresentado, um plano ambiental, né, para uso, o uso realmente racional dessas áreas, para que a gente não tenha também uma depredação do meio ambiente. No mais, era isso que eu gostaria de falar. Quero registrar aqui também a presença do nosso querido filho do João Goulart, que está aqui, o neto dele, que está aqui nessa sessão, acompanhando o título de votação dele, do Jango, e quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada.
Deputado, professor, você quer fazer uso da palavra?
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Venho a esta tribuna hoje para bater numa tecla que insistentemente tenho falado aqui. Tá? Tentando aqui fazer com que o governo do Distrito Federal sempre respeite decisões constitucionais, que manda que cargos públicos, deputado Ricardo Valles, sejam ocupados por concursados aprovados em concurso público. E agora a gente ganha força, essa que tem sido uma luta minha nessa casa por nomeação de aprovados em concursos públicos, ganhamos hoje uma força. O Ministério Público do Trabalho vai pedir convocação de aprovados no concurso do metrô. A ação civil pública será impetrada pelo procurador Sebastião Vieira Caixeta, e ele se baseia em dois fundamentos para tal ação. Primeiro, a necessidade de imediata convocação em razão do déficit atual informado pelo próprio metrô. Então, o próprio metrô veio a público dizer que há um déficit enorme, nós temos uma fila maior ainda de pessoas aprovadas em concurso público e, no entanto, não são nomeadas. Segundo fator, o Ministério Público do Trabalho exige a substituição de terceirizados e comissionados por aprovados em concurso público. Segundo o procurador Sebastião Vieira Caixeta, o argumento utilizado pelo governo do Distrito Federal, que está impedido de nomear em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal, não é cabível nesse caso. Não é cabível. Ele não pode usar uma justificativa para aproveitar dessa situação para burlar, para ludibriar a legislação, isso na interpretação do próprio procurador, a quem dou respaldo, a quem apoio. Para a gente dar um exemplo claro disso, a Companhia do Metropolitano tem 300 cargos de vigilante contratados, cada um a 11 mil e poucos reais. Um vigilante custa para a Companhia do Metropolitano 11 mil e poucos reais. Unitário. Enquanto que um aprovado em concurso público que espera nomeação terá salário inicial de 2 mil e pouco. Se a gente agrega aí as questões trabalhistas e tudo mais, dificilmente chegaremos a 11. Deputado Chico Vigilante tem plena consciência desse cálculo. Por mais que a gente jogue aí os direitos trabalhistas em cima, não chegaremos a 11. Logo, o aprovado em concurso público sai mais barato que o terceirizado e mais barato que o comissionado. Espero, então, que o governo do Distrito Federal se antecipe e não espere essa ação do Ministério Público e nomeie urgentemente os aprovados no concurso do metroviário da Companhia do Metropolitano. Muito obrigado, senhora presidente.
Vai fazer comunicado? Não, mas a gente tem muita coisa para votar. Vamos entrar em votação? Claro, claro. Tá.
Senhoras e senhores, hoje o nosso PRB está completando 10 anos de existência. Há 10 anos atrás, exatamente no dia 25 de agosto de 2005, o Tribunal Superior Eleitoral deferiu o registro do Partido Republicano Brasileiro. O PRB foi o primeiro partido a ter seu pedido de registro deferido depois de 1995. Foram mais de 480 mil assinaturas de apoio em todo o país, todas devidamente certificadas pelo TSE. O PRB já nasceu grande. Na primeira eleição que participou, elegeu um deputado federal. Na segunda eleição, elegeu 8 deputados federais e o vice-presidente da República, o saudoso José Alencar. Hoje, o PRB possui 21 deputados federais, um senador e inúmeros deputados estaduais, né, um distrital, prefeitos e vereadores. Foram 10 anos, deputado Rodrigo Delmasso, de crescimento. Nós estamos organizados em todos os estados e em mais de 3 mil municípios. Estivemos à frente do Ministério da Pesca e hoje estamos no Ministério dos Esportes. Ocupamos a Secretaria de Esporte do Distrito Federal, a Secretaria de Esporte de São Paulo e inúmeras secretarias e governo em diversos municípios, e não há nenhum escândalo que envolva filiados do PRB. O nosso presidente, Dr. Marcos Pereira, e todos os nossos representantes têm demonstrado que com competência, transparência, honestidade, disciplina, democracia, é possível crescer e fazer a diferença no Brasil. Estamos no caminho certo. Se me perguntarem o que eu quero para o PRB para os próximos 10 anos, vou responder. Mais 10 anos, é isso que eu quero. Parabéns, presidente Dr. Marcos Pereira, parabéns ao nosso ministro Jorge Hilton, parabéns ao senador Crivella, parabéns aos nossos deputados federais, aos prefeitos estaduais e vereadores. Parabéns aos nossos colaboradores e aos nossos filiados. Somos grandes, graças a Deus e a todos os nossos filiados. Parabéns ao PRB e que vem os próximos 10 anos. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Júlio. Deputado Vasnider Rudi.
Senhora presidente, eu quero pedir aos colegas apoio à nossa moção, que é o item 121, que trata de uma solicitação à bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional com relação à emenda para a Universidade de Brasília na unidade de extensão do Paranoá. É um polo que a universidade vem discutindo com a comunidade e temos participado desse debate e agora seria interessante que toda a casa manifestasse esse pleito à bancada federal. Obrigado, senhor.
Obrigado, deputado Vasnider Rudi. Peço à deputada Liliane Roriz que faça a leitura que é expediente sobre a mesa.
Senhora presidente, de incluir na pauta os votos de louvor e parabeniza. Como não? Só uma moção, que número? Não tem número, da deputada Thelma Ruffini e doutor Michel. Manifesta os votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal e pela brilhante trajetória profissional de cada um dos corretores de imóveis que mencionam. Solicita, presidente, inclusão na ordem do dia.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, incluo na ordem do dia. Passamos para a ordem do dia. Consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos demais vetos da ordem do dia e votar as proposições da pauta e itens extra pautas incluídos na ordem do dia. Não havendo manifestação em contrário, solicito à secretária que proceda à leitura do primeiro item para votação.
Item extra pauta. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 22 de 2015, de autoria da deputada Celi Leão, que concede pós-morte o título de cidadão honorário de Brasília ao ex-presidente da República Federativa do Brasil, João Belchior Marques Goulart, o Jango.
A proposição não recebeu parecer das comissões. Da Casa e CCJ deverão se manifestar sobre o projeto. Passa a presidência a deputada Liliane Roriz por ser autora da proposição.
Solicito à relatora da, da, da CAIS, a deputada Luzia de Paula, para proferir o parecer sobre o projeto.
Senhora Presidente, na nossa Comissão de Assuntos Sociais, os projetos são sorteados entre os membros. E já estava na relatoria do nobre deputado Israel Batista.
Ah, conceda a palavra ao deputado Israel Batista.
Senhor presidente, da Comissão de Assuntos Sociais, sob o projeto de decreto legislativo número 22 de 2015, que concede pós-mortem o título de cidadão honorário de Brasília ao ex-presidente da República Federativa do Brasil, senhor João Belchior Marques Goulart, o Jango, de autoria da deputada Celina Leão. Eu vou direto ao voto. Projeto de decreto legislativo em análise observa os requisitos estabelecidos na resolução número 250 de 2011, não havendo óbice à sua aprovação. João Belchior Marques Goulart, conhecido como Jango, foi eleito deputado federal em 1950 com quase 40 mil votos. Em 1953, durante o segundo governo de Getúlio Vargas, foi nomeado ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Lembrando, nesse período, o então ministro João Goulart, contrapondo-se aos interesses do imperialismo internacional, contrapondo-se aos interesses dos empresários contrários ao povo brasileiro, lutou e conquistou o aumento do salário mínimo em 100%, que era a recomposição do poder de compra desse salário mínimo. Presidente, o João Goulart também venceu duas eleições para a presidência da República. Ele foi vice-presidente do presidente Juscelino Kubitschek e foi vice-presidente do presidente Jânio Quadros, sendo eleito com mais votos que o presidente Jânio Quadros. Então, João Goulart teve uma carreira política muito importante para esse país. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, João Goulart vai assumir a presidência da República, mas com sacrifícios sem precedentes, porque os setores conservadores, os militares conservadores, a direita entreguista desse país, tentou impedi-lo de assumir a presidência, ameaçando-o com a prisão quando o avião pousou em São Paulo. E foi assim que se iniciou a crise daqueles que tentavam impedir a posse do presidente João Goulart. Ele só assumiu depois de um acordo que instituiu o parlamentarismo no Brasil. Mas esse parlamentarismo, que era um golpe contra o governo popular de João Goulart, foi derrubado pela vontade soberana do povo num plebiscito em 1963. Então, ele teve restauradas as suas prerrogativas de chefe do Poder Executivo e chefe de governo no Brasil. O presidente João Goulart, nesse período em que foi presidente, tentou implantar no país as reformas de base, reformas revolucionárias, que colocavam o trabalhador brasileiro no centro das atenções do Estado e que rompiam com uma história de governo aristocrático nesse país. Essas reformas, senhora presidente, elas envolviam o setor financeiro, que desagradou profundamente as elites internacionais, envolvia o setor agrário, o que desagradou nossa elite rural brasileira, o setor educacional, o setor tributário, administrativo. Essas reformas tiveram amplo apoio popular, mas foram essas reformas que precipitaram o período mais sombrio da história desse país, a ditadura militar, quando as forças conservadoras, apoiadas pelo imperialismo internacional, pelas grandes petroleiras, depuseram o presidente João Goulart num golpe dos mais ardilosos que o mundo já viveu. Em março de 64, o presidente João Goulart foi deposto e partiu para o exílio, onde faleceu aos 57 anos, vítima de um infarto. Em sua trajetória, João Goulart cercou-se de eminentes intelectuais e pensadores, como juristas Francisco Santiago Dantas, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Valdir Pires, o economista Celso Furtado, o antropólogo Darcy Ribeiro, os educadores Paulo Freire e Anísio Teixeira e muitos outros que contribuíram para a formulação dos programas que pretendia realizar no Brasil, lembrando que foi sob o governo do presidente João Goulart que se estabeleceu a concepção revolucionária da Universidade de Brasília, de onde sou egresso, e que depois foi completamente deturpada pelo governo autoritário militar de 1964. Homem forte, leal aos seus princípios, abdicou de resistir à intervenção militar para evitar um desastroso conflito e o derramamento de sangue no país, demonstrando um caráter de estadista que colocou os interesses nacionais acima de sua posição pessoal. Eu que sou egresso das fileiras trabalhistas e hoje sou ambientalista, me emociono muito por ser o relator desse parecer. E eu digo que essa casa faz um pouquinho de justiça a essa pessoa que pensou no país e que teve coragem de tomar medidas revolucionárias, mas que teriam colocado o Brasil na esteira do desenvolvimento e libertado o Brasil das garras do imperialismo internacional se nós não tivéssemos sofrido essa ardilosa intervenção militar no nosso país. Com muito orgulho, senhora presidente, diante do exposto, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, manifesto o voto pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 22 de 2015 do plenário desta casa. Muito obrigado, senhora presidente.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis.
Senhora Paulo. Presidente, eu quero simplesmente agradecer ao deputado professor Israel, que muito bem relatou o projeto de decreto legislativo e dizer que poderia, como presidente da comissão, ter assumido a relatoria. Mas nada mais justo do que passar a um professor de história a relatoria de tão grande proposição que Vossa Excelência, nesse momento, está colocando para votação, que é de sua autoria. Quero parabenizá-la, parabenizar o neto do
não
nosso...
É neto, só para fazer a correção, é filho mesmo, pessoal.
É filho mesmo?
É João Vicente Goulart, é filho do João Goulart, que está aqui.
O filho que está, se faz errada. Aqui presente.
Filho e a nora.
Né? E a nora desse Verônica. Nosso grande... líder político que foi João Goulart, que se faz presente nesse momento, nesse plenário. Nós temos muito que agradecer a essa família pela história que ela escreveu, marcando com a própria vida do seu ente querido, do pai, do sogro, do avô, desse grande brasileiro que foi João Goulart. Então, quero mais uma vez aqui expressar os meus agradecimentos ao nobre deputado Israel Batista, que fez a relatoria nesse momento e que também fez o histórico, como professor de história, o grande professor de história, que é esse grande jovem. Tá? Muito obrigada.
Presidenta Celina, eu quero cumprimentar inicialmente pela autoria da propositura. Quero cumprimentar o deputado Israel, professor Israel Batista. Eu creio que Brasília começa a superar o apagão das nossas personalidades políticas. Eu creio que há uma resistência, principalmente na administração pública, de não caracterizar os nomes dos homens e mulheres da história política brasileira em locais, em vias, etc., etc., preferindo toda essa nomenclatura de número e de letra. Há bom tempo, Vossa Excelência traz para esse plenário votar um reconhecimento da Câmara Legislativa de uma grande figura política que foi penalizado, prejudicou enormemente todo o processo do golpe militar à vida política brasileira. Portanto, traz esse reconhecimento, que é importante registrar que no governo anterior foi possível dar o nome ao viaduto ali em frente ao núcleo Bandeirante, do presidente João Goulart. É um dos poucos locais que reverenciam a memória de um homem que deu a sua vida pelo país. Podemos até ter discordância, não é o meu caso, do ponto de vista da posição política dele, mas ele deu a sua vida pelo caminhar político e pelo resgate da cidadania em nossa sociedade. Portanto, parabenizo Vossa Excelência por essa brilhante iniciativa. E cumprimento a família presente e os que não estão presentes, né? A esposa, a Tereza e tantas figuras que fizeram parte da nossa história naquele momento.
Também, presidente, eu não...
Com a palavra, deputado Ricardo Valle.
Obrigado. Presidente, eu não poderia deixar de cumprimentar a Vossa Excelência por essa iniciativa, essa justa homenagem a um ex-presidente que orgulhou esse país, que orgulhou todos nós, um exemplo de político. E nesses tempos, né, em que a gente discute e vê o avanço de setores retrógrados, de gente defendendo a volta do regime militar para esse país, é uma proposição muito justa e pertinente para esse momento que nós estamos vivendo. É preciso que a gente sempre retome a história desse país e relembre esses grandes lutadores, né, defensores, amantes do nosso país, como foi o presidente João Goulart. Então, eu quero parabenizar essa casa, né, por essa aprovação, mas também quero lamentar a atitude do governo do Distrito Federal, do governador, de vetar aqui a construção do Memorial João Goulart. Eu acho que era uma homenagem muito justa, né, e importante para a história do nosso país, para as futuras gerações, para jovens e crianças que têm escutado por aí que a solução do nosso país, em função da crise política, a crise ética desse país, é a volta do militarismo. Nada disso. A gente precisa da volta de políticos igual o ex-presidente João Goulart. A gente precisa de trazer de volta na memória dos nossos jovens, das nossas autoridades, enfim, de toda a nossa sociedade, de pessoas que foram extremamente importantes para a democracia do nosso país, a defesa do nosso país. Então, quero parabenizar a Vossa Senhoria e espero que o presidente, Vossa Excelência, espero que o presidente, ou desculpa, que o governador Rodrigo Hollenberg volte atrás e que faça uma justa homenagem aqui na nossa esplanada dos ministérios, aqui, a nossa no eixo monumental, volte atrás e que faça o memorial do nosso ex-presidente João Goulart. Era isso que eu queria falar. Cumprimentar também a família, o filho João Vicente, a sua esposa. E parabéns mais uma vez pela iniciativa.
Com a palavra, a deputada Celina Leão.
Eu quero aqui, nesse momento, cumprimentar o João Vicente Goulart, que está aqui, a Verônica Goulart, que está aqui, que são presidentes do Instituto João Goulart. Eu acredito muito que tem homens e mulheres que conseguem mudar o rumo da política no Brasil. E nós não podemos contar da nossa história de democracia, da nossa ainda nova democracia, professor Israel. E acredito que Vossa Excelência foi brilhante, como professor de história, fez uma lembrança aqui histórica de João Goulart. João Goulart não foi somente um ex-presidente. Foi um presidente que enfrentou a ditadura de frente e pagou um preço altíssimo. Morreu fora do Brasil. E foi com as lágrimas nos olhos que a Verônica me pediu que o Brasil precisa de conhecer a história do Jango. E é engraçado, o Vasni também foi muito feliz quando ele coloca, por que será que as pessoas não falam de homens e mulheres que fazem a diferença na nação? Por que pessoas que nos dão exemplo não são lembradas? E eu acho que essa casa aqui, aprovando esse título de cidadão pós-mortem, ela faz uma referência justíssima num momento como esse, tão delicado. E aqui eu quero fazer uma crítica, assim, uma crítica dura ao governo do Distrito Federal. Eu quero saber qual juiz que teria coragem de condenar o governo do Distrito Federal, porque cedeu um espaço a um memorial que ia contar a história do Brasil, no qual iria chamar João Goulart. Eu não acredito que teria alguém que teria coragem, mas por medo, medo do Ministério Público, medo disso, medo daquilo. Então, eu quero fazer aqui uma... deixar aqui o meu registro, a nossa indignação, e realmente, né, essa casa tenta fazer o seu papel, mas há, por parte nossa, eu, pedetista, né, um sentimento de frustração, porque você construir algo numa expectativa em que as futuras gerações lembrem, para que os homens e mulheres hoje cheguem nas ruas e tenham a condição democrática de se colocar, né, de se posicionar, alguns pagaram com as vidas. João Goulart foi um deles. Então, acredito que o Distrito Federal perde muito com essa decisão de retirar aí do Instituto João Goulart a possibilidade de se fazer algo que deveria ficar marcado aí na história política do nosso Brasil. Então, muito obrigada, Verônica, muito obrigada, João, pela presença
Presidente.
De vocês aqui. Deputado, eu não estou na presidência, eu passei a presidência para a deputada Liliane Moniz.
Perdão, deputada.
O título é meu.
Se me permite, eu queria só fazer um acréscimo e, primeiro, me solidarizar, né, com o título de cidadão honorário. Segundo, nós precisamos contar sempre a história, até porque a história ela não muda. O que mudam são os contadores. Né? Eu me recordo que, quando o professor Israel brilhantemente traçou, né, um breve, né, perfil do presidente João Goulart, colocava a sua trajetória. E me lembro também, o deputado Israel, inclusive é do partido que Vossa Excelência integra, que naquele momento em que havia uma tentativa de ruptura, que depois se consolidou, né, existia um governador lá no Sul que levantou a sua voz contra o golpe, que era Leonel de Moura Brizola. Depois foi ser governador do Rio de Janeiro, já na volta do exílio. Então, eu acho que você não consegue escrever as páginas da democracia no nosso país, que nem são tantas, se você não citar o nome de João Goulart, se você não citar o nome de Leonel de Moura Brizola. Mas que, infelizmente, de uns tempos para cá, durante muito tempo, até porque a história passou a ser escrita por aqueles que derrubaram João Goulart. E aí foi contada até 1985 por eles, eram os escritores. Posteriormente, não se fez a correção devida, não se repôs a verdade no seu devido lugar. Lamentavelmente, de uns tempos para cá, nós temos pessoas que estão tentando contar uma história flagrantemente mentirosa, não sobre essa questão de João Goulart, mas sobre os tempos atuais. Mas a história ela é muito teimosa, ela volta, ela insiste, e tenho certeza que esse título é o mínimo que o povo de Brasília pode fazer, e a Câmara é o instrumento disso, para reconhecer a importância de João Goulart no processo político-democrático do nosso país. E nós não poderíamos deixar nesse momento, presidente não, deputada, né, não está no exercício da presidência, de somar com Vossa Excelência nessa indicação, nesse projeto, para que a gente possa ajudar um pouquinho a repor a verdade no seu devido lugar.
Só gostaria ainda de discutir, nós temos aqui, deputado Rodrigo Delmasso, uma moção do Senado com assinatura de 60 senadores aqui pedindo a restituição do memorial João Goulart. E hoje nós estamos propondo também uma da Câmara Legislativa. Eu gostaria de solicitar aos deputados que estão presentes, que quisessem assinar a moção conosco, nós também vamos solicitar esse pedido ao governo do Distrito Federal. A presidência ainda está com a deputada Liliane.
Senhora presidente, concedo uma parte.
Deputado de ordem. Rodrigo Delmas.
Primeiro, quero parabenizar deputada Celina Leão pela proposição e lembrar que o Memorial de Jango não é um memorial somente desse belíssimo homem público, mas é um memorial daquele que representou e foi a principal figura do trabalhismo do Brasil. Ele, enquanto ministro do Trabalho, convocou o primeiro Congresso Brasileiro da Previdência Social. Foi quem enfrentou a deputada Liliane Roriz, os empresários que não queriam o reajuste do salário mínimo que os trabalhadores que foram às ruas, deputado Vasni, pedindo para que o salário mínimo fosse reajustado em 100%, e o ministro à época, João Goulart, que logo após virou presidente da República, logo bem depois, convenceu à época o presidente Vargas, que assinou o decreto que dobrou o salário mínimo do país naquela época, e com isso João Goulart se tornou o principal nome do trabalhismo no Brasil. A restituição desse memorial é uma restituição ao respeito aos trabalhadores do país, que hoje têm seus direitos adquiridos graças à bravura de João Goulart, que enfrentou à época a ganância dos empresários contra aquilo que as ruas e os trabalhadores estavam querendo, estavam pleiteando. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, sou solidário também ao retorno da construção desse memorial, que esse memorial, repito, não só a um homem público, mas é um memorial aos trabalhadores do Brasil que tiveram seus direitos inicialmente construídos com a bravura deste homem à frente à época do Ministério do Trabalho. Obrigado, senhor presidente.
Em votação. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis para a como estão, os contrários que manifestam. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Solicito ao relator da CCJ, deputado Chico Vigilante, que proferir o parecer sobre o projeto.
Trata-se do PDL 22/2015, que concede pós-mortem o título de cidadão honorário de Brasília ao ex-presidente da República Federativa do Brasil, João Belchior Marques Goulart, o Jango. Analisando do ponto de vista da constitucionalidade e da técnica legislativa, o projeto preenche todos os requisitos. Portanto, o nosso parecer é pela constitucionalidade.
Discussão ou parecer? Não havendo quem queira discutir, e processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Passa a presidente a deputada Raimundo Ribeiro.
Consulto os líderes se há acordo para votar os projetos de decreto legislativo em bloco pelo processo nominal. Ante o silêncio, me parece que
Tem acordo. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo para a votação.
E discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo do 22 de 2015, de autoria do deputado Celino Leão, que concede pós-morte o título de cidadão honorário do Brasília ao ex-presidente da República Federativa do Brasil, João Belchior Marques Goulart, o Jango. Item 101, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 200 de 2013, de autoria do deputado Gaciel Maia, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Arthur Pereira de Castilho Neto para reverente contribuição no progresso de Brasília. Item 112, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo de 2013, de autoria do deputado Liliane Roriz e outros, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Antônio Carlos Drummond. 210 de 2013. Item 113, discussão e votação em turno único do projeto decreto legislativo de 112 de 2012, de autoria do deputado Joy Vale, que concede o título de cidadão honorário ao empresário Aurélio Alves de Rezende. Item 114,
Em discussão, os projetos de decreto legislativo lidos pela secretária. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis aos projetos, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito à secretária que faça a chamada dos deputados para a votação.
Agaciel Maia. Deputado Bispo Renato, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputado Joy Vale. Sim. Deputado Juarezão. Sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Lira. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Rafael Prudente. Rafael Prudente. Ausente. Deputado professor Reginaldo Veras. Presente. Deputado Raimundo Ribeiro.
Sim.
Sim. Deputado Ricardo Vale. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rodrigo Delmasso. Sim. Deputada Sandra Farage. Sim. Deputada Thelma Rufino. Sim. Deputado Vasni Derrori. Sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputada Celina Leão, sim.
E aí, Marcelinho? Os projetos de decreto legislativo estão aprovados com... ...16 votos, sim... E 8 ausências.
Questão de ordem. Senhor presidente, solicita a supressão do interstício e dê como lida aprovada a redação final. Dos projetos de decreto legislativo.
Acato do como lida e aprovado e devolvo a presidência para vós. Não? Continua. Pois não, deputado Vazni.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir, já que temos 16 deputados, o item 107 é uma emenda à lei orgânica de nossa autoria que estabelece um percentual destinado ao ensino superior no Distrito Federal, se poderia ser votado nesse momento.
108.
Após a votação das emoções... Acato o requerimento, presidente. Deputado Vazni.
Nós temos previsto para votação na sessão de hoje dois projetos de emenda à lei orgânica, né, que já é em segundo turno. Portanto, eu quero pedir a Vossa Excelência que a gente vote esses dois projetos, inclusive um é da minha autoria, em segundo turno.
Acatado também, deputado.
O item 104.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, presidente.
Queria pedir também para a gente botar em votação o item 108, é do pessoal da área rural, é um projeto de lei.
Acato também. Mas antes, porém, consulto os líderes se há acordo para votar os requerimentos em bloco pelo processo simbólico. Ante o silêncio, havendo acordo, solicito à secretária que proceda à leitura dos próximos itens para a votação em bloco.
114, discussão e votação em turno único da moção 148, de autoria do deputado Vasnir Rondori e outros. 115, discussão e votação em turno único da moção 149 de 2015, de autoria da deputada Celina Leão. 116, discussão e votação em turno único da moção 150 de 2015, de autoria do deputado Júlio César. 117, discussão e votação em turno único da moção 151 de 2015, de autoria do deputado Júlio César. 118, discussão e votação em turno único da moção 152 de 2015, de autoria do deputado Vasnir Derrori. 119, discussão e votação em turno único da moção de número 153 de 2015, de autoria da deputada Celina Leão. Item 20, discussão e votação em turno único da moção 154 de 2015, de autoria do deputado professor Israel. Item 121, discussão e votação em turno único da moção 159 de 2015, de autoria do deputado Vasnir Derrori. Item 122, discussão e votação em turno único da moção número 160 de 2015, de autoria do Ricardo Valle. Item 23, discussão e votação em turno único, de autoria da deputada Liliane Roriz, que manifesta número 161/2015. Em item 124, discussão e votação em turno único da moção 162 de 2015, de autoria do deputado Lira. 125, item 125, discussão e votação em turno único da moção 163 de 2015, de autoria do deputado Wellington Luiz. Item 126, discussão e votação em turno único, requerimento número 844 de 2015, de autoria do deputado professor Reginaldo Veras. Item 27, discussão e votação em turno único, requerimento 857 de 2015, de autoria do deputado Júlio César. Item 28, discussão e votação em turno único, requerimento 848 de 2015, de autoria do deputado da bancada do Partido dos Trabalhadores. Item 129, discussão e votação em turno único, requerimento 859 de 2015, de autoria do deputado Júlio César. Item 130, discussão e votação em turno único, requerimento 867 de 2015, de autoria da deputada Liliane Roriz. Item 131... discussão e votação em turno único do requerimento 862 de 2015, de autoria do deputado Lira. Item 132, discussão e votação em turno único do requerimento 863 de 2015, de autoria do deputado Júlio César. Discussão e votação em turno único, requerimento 864 de 2015, de autoria do deputado Wellington Luiz.
Marcelo.
A expediente sobre a mesa.
Expediente. A expediente sobre a mesa, peço que a secretária faça a leitura.
Proposta da emenda de lei orgânica. Autoria de vários deputados. Altera o artigo 17, do parágrafo 17 do artigo 150 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Moção de autoria dos deputados. Manifesta apoio à destinação da área do governo de Brasília para a construção do memorial JK, do general João Goulart.
Solicito à secretária que faça a leitura das moções extra-pauta para que possam ser votadas agora também. Deputado Joy Vale.
Votação em turno único da moção 164/2015, de autoria do deputado Júlio César. Moção de número 165/2015, do senhor deputado Júlio César. Discussão e votação em turno único. Moção de 166/2015, do deputado Júlio César. Discussão e votação em turno único, 167/2015, do deputado Júlio César. Moção 168/2015, do deputado Júlio César. Discussão e votação, moção 169/2015, do deputado Júlio César. Discussão e votação, no moção 670/2015, do deputado Vasnir Derrori. Discussão e votação em turno único da moção 171-2015, do deputado Vasni Derrore. Moção e votação 172-2015, do deputado Júlio César. Discussão e votação na moção 173-2015, do deputado Júlio César. Discussão e votação da moção 174-2015, da deputada Thelma Ruffino e doutor Michel. Discussão e votação da moção 175-2015, de todos os deputados, de autoria de todos os deputados.
Em discussão, as moções e os requerimentos, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, as moções e os requerimentos estão aprovados com a presença de 16 deputados. Passo a palavra, uma abstenção. Passo a palavra ao deputado Joey Vale, ao tempo que devolvo a presidência à presidente deputada Celina Leal.
Uma questão de ordem, presidente. Eu gostaria que, já que tem o item 108 incluso, que fossem votados o item 109 e 110, que estão prontos para votação em primeiro turno.
Acato questão de ordem, Vossa Excelência. Solicita a secretária que faça a leitura dos itens, do item da pauta, do próximo item da pauta, deputada Liliane Roriz. Pois não.
Item 104.
Só para lembrar a todos nós, deputados, que essas próximas votações é necessário o quórum de 16 votos favoráveis.
Ok. Eu gostaria de pedir aqui aos parlamentares aqui a presença de 16 votos. Eu acho que nós temos 16 parlamentares. Só tenho uma dúvida sobre a votação sobre um item. Sobre esses projetos aqui da pauta, que não tem questionamento, nós estamos votando até tentar chegar num acordo.
Okay. Item 104, discussão e votação, segundo turno, da proposta de emenda da Lei Orgânica do Distrito Federal, número 52/2013. De autoria do deputado Chico Vigilante, que altera o artigo 19 e acrescenta os parágrafos 9 e 10 ao mesmo artigo da Lei Orgânica do Distrito Federal. Item 105 de discussão.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica do segundo turno, número 52/2013. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Essa presidência informa que a proposta necessita de 16 votos favoráveis. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim, os contrários votem não. Solicito a secretária que faça a leitura dos itens, chamado dos deputados.
Deputada Gaciel Maia, ausente. Deputado Bispo Renato, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputado Joy Vale, sim. Deputado Juarezão, sim. Deputado Júlio César.
Cadê o Júlio, gente?
Deputado Júlio César. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Lira, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado professor Israel, sim. Deputado professor Reginaldo Veras, sim. Deputado Rafael Prudente. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Ricardo Vale, sim. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rodrigo Delmasso. Sim. Declaração de voto. Deputada Sandra Farage. Sim. Deputada Thelma Rufino. Sim. Deputado Vasni Derrure. Sim. Deputado Wellington Luiz. Deputada Celina Leão. Sim. Júlio. Por isso que eu não coloquei nada, tá vendo? Deputado Júlio César. Sim.
A emenda de lei orgânica está aprovada com 16 votos e 16 votos sim e 8 ausências. Questão de ordem, deputada Liliana.
Senhora Presidente, solicito a supressão. Senhora Presidente, solicito a supressão do interstício e de como lida e aprovada a redação final da proposta da lei orgânica.
Senhora Presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência os 16 deputados e deputadas, inclusive o deputado Júlio César, agradeço a Vossa Excelência que estava lá. Porque essa proposta de emenda à lei orgânica ela é fundamental para as empresas estatais do Distrito Federal. A partir do momento da aprovação dessa lei, o deputado Raimundo Ribeiro também ajudou bastante, o Distrito Federal, exemplo de Minas Gerais, para vender qualquer uma das suas estatais, terá que passar por um referendo da população do Distrito Federal. Tanto é uma alteração significativa na legislação de Brasília, que eu quero agradecer os 16 deputados, homens e mulheres, que votaram a favor.
Pois não, deputado.
Senhora Presidente, primeiro quero parabenizar todos os deputados que estiveram aqui e votaram a favor desse pelo no segundo turno, deputado Chico Vigilante, porque, na minha avaliação, esse pelo, sim, protege o patrimônio, um dos principais patrimônios do Distrito Federal, que são as suas empresas públicas, que coloca nas mãos do verdadeiro dono desse patrimônio, que é o povo do Distrito Federal, a decisão se tem que vendê-los ou não. Parabenizar esta casa que dá este passo importantíssimo para a proteção do patrimônio do Distrito Federal. Essa é a minha declaração de voto, senhor presidente.
Obrigado, deputado. Passo o item número 105. Passa a presidência, deputada Liliane Roriz, porque sou autora do item.
Solicito a leitura do próximo item.
Discussão e votação em segundo turno de proposta de emenda de lei orgânica número 71 da doutoria deputada Celina Leão, que acrescenta o artigo 124B à lei orgânica do Distrito Federal.
Aprovação em primeiro turno e apresentada, aprovada a primeira emenda do segundo turno, a CCJ, apresentar uma emenda do segundo turno à CCJ e à comissão de pelo que deverão se manifestar sobre a emenda. Solicito a relatora da CCJ, Raimundo, está aí o deputado Raimundo Ribeiro, para proceder e proferir sobre a emenda.
Presidente, peço para ir direto ao voto. Trata-se de uma mera adequação em termos de terminologia. E aí, dentro desse contexto, sob análise, né, dos aspectos legais, somos pela admissibilidade da emenda apresentada.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre a emenda está aprovado com a presença de 16 deputados. Solicito ao relator pelo deputado Roberto Negredos para proferir o parecer sobre a emenda.
Delmasso.
Deputado Rodrigo Delmasso.
Ele é da CP? Ele é da CP.
Senhora Presidente, a Comissão Especial de Análise, a proposta de emenda à lei orgânica foi instada a apreciar apresentar relatório referente ao projeto de emenda à lei orgânica número 71/2014, que acrescenta o artigo 124, item B. Ok, perdão, retificando então a emenda apresentada no segundo turno ao projeto de emenda à lei orgânica de 71/2014, que acrescenta o artigo 124,
B, à Lei Orgânica do Distrito Federal, incluindo regras para a segurança metroviária e da outras providências. A emenda apresentada número 3, no segundo turno, 2015, de vários deputados, encontra-se em conformidade e a Comissão Especial de Análise aos Projetos de Emenda à Lei Orgânica apresenta pela sua admissibilidade. É o voto, senhora presidente.
Discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, protesto de votação. Votação pelo processo simbólico dos deputados que forem favoráveis permaneça como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre a emenda está aprovado com a presença de 16 deputados. Em discussão, a proposta da emenda da Lei Orgânica do Distrito Federal de número 71/2014, segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, esta presidência informa que a proposta necessita de 16 votos favoráveis para sua aprovação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim, os contrários votem não. Solicito à secretária que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputada Gaciel Maia. Deputado Bispo Renato. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputado Joy Vale? Sim. Deputado Juarezão? Sim. Deputado Júlio César? Sim. Deputada Liliane Roriz? Sim. Deputado Lira? Sim. Deputada Luzia de Paula? Sim. Deputado Professor Israel? Deputado Professor Israel. Está aqui, sim. Deputado Professor Reginaldo Veras. Sim. Deputado Rafael Prudente. Ausente. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim. Deputado Ricardo Vale. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rodrigo Delmasso. Deputada Sandra Farage. Deputada Sandra Farage, sim. Deputado Rodrigo Delmas, sim. Deputada Thelma Rufino. Thelma estava aqui. Olha lá. Deputada Thelma Rufino. Sim. Deputado Vasni Derruri. Sim. Deputado Wellington Luiz. Ausente. Deputada Celina Leão, sim.
A proposta está aprovada em segundo turno, com 16 votos sim e 8 ausências.
Questão de ordem,
deputada Celina Leão.
Presidente, solicita a supressão do interstício e dê como líder aprovado a redação final.
Acato e dou líder como aprovada.
Questão de ordem, senhora presidente. Peço para que esteja incluído esta pauta, o pelo 23/2015.
Questão de ordem, senhora presidente. Só para verificar se existe acordo com os líderes. Para a votação do item 106, que é um projeto de emenda à lei orgânica apresentado pelo deputado Wellington Luiz, ele ligou pedindo para que, se houvesse acordo de líder, para votar para votar hoje. Obrigado, senhor presidente. Eu não respondo nada.
Acato a questão de ordem. Acato a questão de ordem. Ok. Questão de ordem, deputado Lira.
Peço a Vossa Excelência para que leia a moção de repúdio, né, contra o fechamento da pediatria de São Sebastião. Ok.
Antes, será lida antes, no final da sessão.
A pedido do deputado Bispo Renato Andrade, que é membro do meu bloco e líder da minoria, peço também que, se for possível, a leitura da moção de apoio e incentivo aos trabalhadores da CAESB, que foi apresentada agora, e se puder incluir na leitura no final da sessão, ficaremos gratos. Obrigado, senhor presidente.
Acato, senhor deputado. Passa a presidência à deputada Celina Leão.
Solicito à secretária que faça a leitura do próximo item de pauta. Item extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno da proposta da emenda da lei orgânica de autoria de vários deputados, número 23/2015, de vários deputados, que altera o parágrafo 17 do artigo 150 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Designa a deputada Sandra Farage para ser relatora. Com a palavra, a deputada Sandra Farage. Pois não, deputado Vasney.
Senhora Presidenta, acho absolutamente legítimo. Ocorre que eu gostaria que nós seguíssemos a ordem, porque a emenda foi apresentada agora, eu estarei aqui para votar, mas eu acho que seriam legítimos nós concluirmos as votações das emendas à lei orgânica, que já foram votadas em primeiro turno, aí sim apreciar a matéria que acabou de ser protocolada. Eu solicito, Vossa Excelência, porque eu temos só, dado coro...
Deputado Vazir, eu só gostaria de pedir, então, aos deputados, tem mais dois projetos de emenda à lei orgânica, porque há uma possibilidade de a gente perder o quórum aqui, entendeu?
Da mesma forma que eu estou preocupado, né? Por isso que eu estou fazendo esse pedido. E eu estarei aqui, pelo menos.
Questão de ordem, senhora presidente. Eu só queria registrar aqui, deixar uma votação da moção, número 75/2015, a qual foi votada em bloco e meu voto foi pela abstenção.
Acato questão de ordem, deputado Vasni, e solicito a deputada Sandra, só que para terminar o parecer, que depois a gente coloca já com o parecer da deputada Sandra. Pode concluir o parecer, deputada.
No âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça, somos pela admissibilidade do pelo 23 de 2015. Este é o parecer.
Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O pelo está aprovado, o parecer está aprovado com 16, senhoras e senhores. Pela CPELO.
Não, essa é a CCJ.
Pela CCJ. CPELO, deputado Rodrigo Delmasso. Designo o relator pela CPELO.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, a Comissão Especial de Análise aos Projetos de Emenda à Lei Orgânica foi instada a apresentar relatório quanto à admissibilidade referente ao pelo 23/2015, que altera o parágrafo 17 do artigo 150 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A nova redação, que é dada pelo artigo 1º do Projeto de Emenda à Lei Orgânica, estabelece o seguinte, que além da obrigatoriedade de execução prevista no parágrafo 16, os remanejamentos das emendas individuais somente podem ocorrer por manifestação expressa do autor, que seja detentor de mandato, ou, em não sendo, por deliberação do plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Essa emenda foi assinada por vários deputados, e só ressaltar, senhora presidente, que isto é uma conquista que a Câmara Legislativa teve, principalmente, para que as emendas dos deputados distritais pudessem ser executadas, e, acima de tudo, respeitar o que foi definido nesta casa. Então, nós somos pela admissibilidade, aprovação pelo mérito da Comissão Especial de Análise à Proposta da Emenda à Lei Orgânica. Nós somos pela aprovação do pelo 23/2015. É o voto, senhora presidente.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Para o parecer, está aprovado com a presença de 15. 15 ou 16? 15. 15. Em discussão, a proposta de emenda à lei orgânica do Distrito Federal em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Essa presidência informa que a proposta necessita de 16 votos favoráveis para sua aprovação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis aos projetos votem sim, os contrários votem não. Proposta de emenda à lei orgânica número 23. Solicita a secretária que faça a chamada.
Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputado Bispo Renato, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputado Joy Vale, presente, sim. Deputado Juarezão. Deputado Júlio César, sim. Deputada Liliane Rori, sim. Deputado Lira, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado professor Israel, sim. Deputado professor Reginaldo Vera, sim. Deputado Rafael Prudente, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Ricardo Valle, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmasso, presente, sim. Deputada Sandra Fará, sim. Deputada Thelma Rufino, sim. Deputada Vasni Derrori, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputada Celina Leão, sim.
A proposta de emenda da lei orgânica foi aprovada em primeiro turno com 16 votos sim e 8 ausências. Solicito a leitura do próximo item de pauta, deputada, item 106. Deputado Vasni, Vossa Excelência pediu para a gente seguir o ritmo, né, a ordem. Só que o do deputado Wellington está antes do senhor. Sim. Eu tenho medo de perder o coro e Vossa Excelência está aqui. Eu queria prestigiar o senhor, então pedir para a gente fazer a leitura do item 107, que Vossa Excelência ficou Obrigado. Até agora. Então, e depois a gente vota no item 103, que é do deputado Wellington.
Item 107. Discussão e votação do segundo turno da proposta de emenda à lei orgânica do Distrito Federal, número 33, de 2001, de autoria do deputado Vasni Derrori, que modifica o artigo 241 da Lei Orgânica do Distrito Federal e das outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloco em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal em segundo turno. Não havendo quem queira discutir a proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, número 33, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Essa presidência informa que a proposta necessita de 16 votos favoráveis para sua aprovação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim. Os contrários, votem não.
Deputada Gaciel Maia, ausente. Deputado Bispo Renato, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputado Joy Vale, sim. Deputado Juarezão, sim. Deputado Júlio César, sim. Deputada Liliane Rori, sim. Deputado Lira, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Professor Reginaldo Vera, sim. Deputado Rafael Presente, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Cadê ele?
Espera só um pouquinho, ele vai chamar o Raimundo, que o Raimundo sai.
Quanto? Deputado Ricardo Valle, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmasso, sim. Está aí, né? Sim. Raimundo, Rodrigo. Deputado Sandra Farage, sim. Deputado lá, Rodrigo Delmasso, sim. Deputado Sandra Farage, sim. Thelma Rufino, deputada Thelma Rufino, sim. Deputado Vasni Derrori, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputada Celina Leão, sim. E o deputado Ricardo Valle, sim, votou. Só o Raimundo Ribeiro. Ele está sim, né? Foi fumar. Só um instantinho.
Deu 15 votos. Vamos ver se o deputado consegue trazer o Raimundo aqui.
Vamos chamar. De novo. Deputada Gaciel Maia. Precisa não? Deputada Gaciel Maia.
Vou solicitar.
Chegou não.
De novo a chamada, né? Ah, Raimundo. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro. Onde ele está? De ausente para sim, deputado Raimundo Ribeiro. Ele foi fumar.
A proposta de emenda à lei orgânica está aprovada com a presença de 16 votos sim e 8 ausências. Questão de ordem, deputada Liliane Roriz.
Dispensa do interstício e aprova a aprovação da redação final.
Acato do como lido e aprovada a redação final.
Item de número. Isso. Discussão e votação. Item 106, discussão e votação do segundo turno da proposta de lei da emenda da lei orgânica do Distrito Federal, número 80 de 2014.
Deputada, nós não temos fórum, o deputado Júlio saiu. Vamos pular para o item 108.
Ok. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 353 de 2015.
Deixa eu passar a presidência para Vossa Excelência, porque o projeto de lei é de minha autoria.
Ok.
O próximo item da pauta, item 108.
Você faz a chamada. Solicito a leitura do próximo item.
Item 108. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 253 de 2015, de autoria da deputada Celina Leão, que altera a lei 2.491, de 24 de novembro de 1999, que dispõe sobre a concessão de passe livre nas linhas rurais de transporte público coletivo do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloca em discussão o projeto de lei número 253/2015 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e aos contrários votem não. Solicito o secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputada Gaciel Maia, ausente. Deputado Bispo Renato, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputado Joey Vale. Deputado Joey Vale, sim. Deputado Juarezão, sim. Deputado Júlio César, sim. Deputada Liliane Roriz,
sim.
Sim. Deputado Lira, sim. Deputada Luzia de Paula, deputado professor Israel, sim. Deputado professor Reginaldo Veras, sim. Deputado Rafael Prudente, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim? Sim. Deputado Ricardo Vale. Sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmasso, sim. Deputada Sandra Farage. Ausente. Deputada Sandra Farage, ausente. Deputada Thelma Rufino. Sim. Deputado Vasnir de Rouri.
Sim.
Sim. Deputado Elton Luiz, ausente. Deputada Celina Leão. Sim.
Não, está faltando alguém, com certeza.
Não é pelo, não.
É, é 16 votos. É que você não leu alguém. Pessoal, só para explicar aqui para vocês, nós precisamos de 16 votos aqui. Então, só que a gente está tentando, está faltando um voto.
Presidente. Ok.
Essa presidência informa que a proposta não necessita de 16 votos. Portanto, foi aprovada com 15 votos e 9 ausências. Passa a presidência à deputada Celina Leão.
Senhora Presidenta. Senhora Presidenta.
Pois não, deputado Vasni.
Eu
gostaria de pedir para o pessoal aqui. Só um minuto, deputado Vasni. É, para a lei ter validade, eu vou ver se os deputados aqui, se a gente pode votar o segundo turno da lei agora, a gente encerrar aqui rapidamente, já votar a primeira lei de vocês, o segundo turno.
Da nossa parte.
Pode ser, deputado Vasni.
Pelo Bloco Amor do Brasília, sim.
Eu queria só registrar os cumprimentos. No passado, nós votamos, ainda que de maneira pioneira, uma propositura nessas dimensões do deputado Edmar Pirineu, se não me falha a memória. E Vossa Excelência agora dá uma repaginada no projeto, qualifica ele e entra, espero que entre na política de apoio da gratuidade. Né? Isso é importante para dar a devida transparência a uma política extremamente importante de acessibilidade à educação na nossa cidade. Parabéns, principalmente àqueles que trabalharam para viabilizar a cidadania nessa região, que é a região rural do Distrito Federal. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado.
A bancada do Partido dos Trabalhadores concorda com a votação agora em segundo turno.
Obrigado, deputado. Declaro. Não, vamos votar a lei do Joy. Vamos lá, vamos lá. Vamos votar a lei do Joy. Vamos para o processo simbólico. Vamos lá, deputada Liliane, rapidamente. Solicita a leitura dos dois itens das duas leis, deputado Joy.
Do próximo item. Item 109, discussão e votação, primeiro turno, do projeto de lei do 1825 de 2014, da autoria do deputado Joy Vale, que altera a lei 4.751 de 7 de fevereiro de 2012. Item 110. Não?
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1825-2014 em primeiro turno. Não haver o que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores. Solicita a leitura do próximo item.
Item 10, discussão e votação do primeiro turno, projeto de lei 877-2012, de autoria do deputado Joy Vale, Chico Leite, que altera a lei 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental da aquisição de bens na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 877-2012 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores. Convoco a sessão extraordinária e declaro encerrada com início logo após essa sessão ordinária. Para a votação do item. Para discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 253 de 2015. Discussão e votação do projeto de lei em segundo turno 1825. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 877. Declaro encerrada a presente sessão.